Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com Eli. Fala, pessoal. Fala, MP.
E aí, pessoal. Eli, pra começar, por que Rápidos Cast?
Porque aqui é BR. Tá difícil, olha, tá difícil, mas ainda somos BR.
Foi cedo, hein? Foi cedo esse aqui é BR. Desculpas aí pelo hiato aí de que duas ou três semanas, né? Você ficou doente um dia, é. Depois, na semana seguinte, a gente revisou muito bem, porque eu fiquei doente, sem voz, com febre, delirante, né? Eu vi coisas absurdas, de spoiler, não sabia se era sonho, se era delírio. Tava nesse nível, cara, e aí não deu. E foi bem no fim de semana, sabe? Você fica a semana inteira tendo que trabalhar, tomando sol, né? E
não tem tempo nem de ficar doente.
Nossa, é horrível isso. Aí você perde o fim de semana pra ficar doente.
Uhum.
Cara, eu tô começando a odiar paracetamol também, viu? Você gostava daquele barato, das viagens, mas agora tá me derrubando muito. Vou trocar de dorgas. Era a única parte boa de ficar doente.
Mas... Sim, agora nem isso dá pra aproveitar mais, né?
Pois é, oh, parabéns ao Gael, seu filho, 2 anos aí.
2 aninhos. Ó,
registrando no ar.
2 anos do periquito.
Você e a Redão são exemplos aí de pai e mãe, né? São muito cuidadosos com o Gael. Sem refrigerante para criança.
Sem refrigerante, com doce no mínimo.
Boa. E é suquinho de laranja que ele bebe ou é água mesmo?
Cara, ele é um amante de água incondicional, porque a professora dele esses dias ele falou: nossa, como é que o Gael toma água, né? Aí eu falei, ele pede pra gente água, e ele vem pedir, ele me puxa pela mão pra ir lá pedir água, sabe?
Que legal.
Ele tem tomado um pouco mais de suco agora, mas também a gente, no geral, a gente prefere dar o natural ou integral, né? Esse suco de caixinha, assim, é só quando vai em algum aniversário, alguma coisa assim, que a gente dá, mas quando não tem outra opção. Mas às vezes ele nem quer o suco, ele quer água, então não é nem a gente que força, sabe? Não, vai tomar água em vez de suco, sabe? Você dá um copo de água, um copo de suco, ele toma água.
Esses sucos de caixinha são zoados, ele tem muito açúcar, não tem?
Sim, no geral sim. É por isso que a gente normalmente prefere dar o integral, né? Tanto de laranja quanto de uva, né?
Boa.
Assim, tem pouquíssimo, né? Conservante, né? Normalmente tem um ali, uma adição só, e aí é água e suco mesmo, né? Então... É o que a gente...
Cara, eu lembro que eu era muito velho quando eu descobri a diferença de suco de laranja e laranjada. Sério. É algo que eu acho que eu nunca vou perdoar meus pais, por demorar tanto pra me falar isso. Eu pensei que era a mesma coisa, né? Sério, eu tinha mais de 20 anos quando eu descobri isso, cara. Nunca me perguntei. Então, eu sempre aceitei um ou outro, né? Mas... Quando você para pra pensar, poxa, um era mais aguado mesmo.
Acho que é da laranja, né? A laranja não tava muito boa pro suco hoje.
É, zoado. Bom, vamos lá, falar de Magic então, um recap aí de 2 semanas. Já avisando, esse programa não vai ter as fases de combate e de compra, né? Porque a gente tem muito o que falar, tá? Então, antes de passar, como sempre, aí é só dizer o quiz da semana. Né? Primeiro, ele, quantas cartas diferentes existem em Astral, que é aquela coleção de Xandalar, aquele jogo. Se você não sabe o que é Xandalar, pergunte aos seus pais. Quantas cartas diferentes existem em Astral? Resposta lá na fase final. E antes de passar, claro, lembrando, código Rakdos para quem for comprar na Liga Magic, concorre aos sorteios com cupons dobrados, tá? Para quem... Isso. Comprar no Marketplace. Sem Rakdos Cast, só Rakdos já garante. Isso, e bem-vindas, oi Eli.
Não, é só pra reforçar que é nas compras acima de R$100, né? Você tem esse cupom dobrado. Mas uma coisa importante pra lembrar: se você pensar assim, não vou comprar R$100, eu não vou usar o código. Entenda assim: o código ele dobra o que você. A sua chance, de qualquer forma. Eu comprei 50. Se você comprar mais 50 com o código, você vai ter dobrado depois. E outra, mês...
Vale, peraí, para 2 compras subsequentes menores que R$100?
Sim, vale. Tipo assim, se a soma das suas compras der R$100, você vai ter os cupons dobrados da mesma forma, no independente do número de compras que você tiver. E outra, chegou no mês que você não vai gastar R$100, vai gastar R$30, usa o cupom da mesma forma. Porque por mais que você não esteja dobrando a sua chance, você já não teria a chance mesmo, porque você não gastou aquele valor, mas você ajuda a gente, né? Porque o nome vai estar ali, né? A liga vai estar vendo que você é um ouvinte nosso, né? Então isso de certa forma, ajuda também a gente aqui a manter a parceria e poder, né, fazer cada vez mais por vocês aí.
Boa, Eli. E falando em fazer mais, o Ronaldo Miyashiro é nosso novo apoiador, entrou via PicPay aí. Ele não deu sorte porque ele entrou, acho que há uma semana e pouco, né, no meio desse ato, não deu para agradecer ele antes, mas muito obrigado, Ronaldo, bem-vindo à equipe. Você deve ter recebido um e-mail da produção sobre como entrar para esse grupo zoeiro do Face e também do WhatsApp.
É, tá? Famoso Teobaldo. Finado Teobaldo.
Finado Teobaldo. É, então é isso, meu caro Matheus. Bora passar?
Bora.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, Eli, vamos começar com um alerta aí do vídeo do professor, né? Ele lançou um vídeo sério pedindo ajuda para o YouTube recentemente, e ele disse que outros youtubers passam por isso, né? Não só de Magic, claro. Ele é muito grande, então por isso ele está começando a ser assediado nesse sentido, que é o seguinte: há bots fazendo contas falsas com o mesmo logo que ele e com um nome um pouquinho tweakado, né, diferente, e respondendo a comentários nos vídeos dele, com links e com propostas para sorteios e pedindo endereços e outros dados de quem acompanha o canal dele, né. Isso pode acontecer, claro, também em outras mídias, não só em comentários do YouTube, né, mas bot é assim mesmo, e tem gente caindo, né, tem gente enviando dinheiro para shipping, por exemplo, né, dinheiro para sorteio, coisas assim, então tem muita gente sendo prejudicada. Não precisa que, assim, você pode até achar, como ele explica no vídeo, né, que tem que ser tonto para cair nisso, mas às vezes a pessoa, sei lá, não tomou a pílula de cafeína diária dela, ela tá distraída, ela cai nisso, né, e não importa se isso pega a maioria das pessoas, basta que pegue uma para que o criador de conteúdo se sinta mal, né? Assim, nenhuma pessoa merece ser lesada por isso. Eu acho interessante ele chamar atenção para isso. Não há muito que a gente aqui possa fazer, né? Acho que apenas assistir o vídeo dele, dar repercussão, curtir o vídeo dele para engajar. Mas é algo, acho que para você que está ouvindo isso e que engaja realmente com pessoas, com produtores de conteúdo em diversas mídias, do Instagram até o YouTube, fique atento a mensagens pedindo dados pessoais e dinheiro, tá? Principalmente ali não só no logo, mas no nome mesmo da conta que está te pedindo isso.
Uhum.
Tá?
Bots tem tido em todas as mídias sociais, de todas as formas possíveis, né? Então, acho que por mais que eventualmente você não consiga fazer algo diretamente, mas o fato, às vezes, de você estar ali se preocupando em ficar atento, né, ou comunicar seu círculo social de amigos ali, seu grupo de WhatsApp, pessoal, vi tal coisa, sabe? Então, assim, eu acho que, às vezes, o fato de a gente conseguir evitar que esses bots se esparramem tanto, né, às vezes já é algo que a gente pode estar ajudando, né? Então, Isso. Ficar atento a esse tipo de situação, sempre denunciar, sempre que, quando puder, né, clica ali em toda a rede social, normalmente tem uma forma de você denunciar isso para a plataforma. Então, 10 segundos ali que você gasta, faz isso, eventualmente você está ajudando alguém que, como você disse, né, não prestou atenção e eventualmente vai dar dinheiro, pode ser um parente seu, né? A gente tem golpes não só, né, em produção de conteúdo, mas em WhatsApp, coisas do tipo. Então, o máximo que a gente puder colaborar para que isso não aconteça, eu acho que é a nossa parte.
Ele. E professor, cadê o minha deck box? As duas que eu comprei. Prometeu para fevereiro, estamos no final de março, não chegou. Mas ele mandou e-mail dizendo que já shippou tudo. Então, estamos aguardando.
Logo deve estar aí.
Pode estar lá em Curitiba, né?
Às vezes já uns 3 meses já veio de lá, né? E tá aqui longe aqui, né? Aqui em Curitiba, né?
Pô, não brinca, agora eu tô preocupado. E agora? Eles mandam uma cartinha, né?
O quê?
Pro endereço do destinatário, certo? Eles mandam uma cartinha dizendo sua encomenda tá parada no, na alfândega e você tem que ir pro correio para liberar, não é?
Não sei se chega nesse nível, né? Pode ser que... Bom, eles têm seus dados lá, né? Então é mais possível que seja um e-mail, um SMS. O correio ainda usa SMS, então eventualmente você pode receber um SMS também.
Mas é sacanagem se parar, meu bom. Mas vamos lá, Eu vou, é claro, deixar o link do vídeo do professor aqui para quem quiser assistir, tá? Eli, uma boa notícia, né? Para quem consumia a revista Duelist, eu acho que ela não era muito bem circulada aqui no Brasil, né? Mas é uma primeira revista que falava mais especificamente de Magic, acho que o Mario escrevia para ela, né? Tem vários absurdos nela, né? Por exemplo, que a Necropotência era a pior carta de... Acho que era Glacial, né? Coisas assim. É, típica mídia... primordial lá de Magic, e alguém escaneou todas as duelists e colocou na nuvem, né? Então vou deixar o link aqui do Reddit, do post em que isso foi divulgado, e já é possível acessar, então, verificar todas as cópias da duelist aqui, tá?
Olha, Old Dual a $10 e Black Lotus a $400, olha.
Ah, é tipo a Dragão, né? A Dragão e a Inquest, que tinha esse tipo de preço, né? Clássico. É legal pra quem não viveu essa época sentir como era, né? A cobertura do Magic e como eram os preços mesmo. Ninguém tá contando história pra Boi Dormir quando dizia que Black Lotus era $300 ou $400, né? Realmente tava na revista.
Uhum.
A gente tá falando de 95, 94, então não tinha ainda internet no nível que tem hoje para o pessoal comparar, né, essas coisas. Mas é bem interessante ver como evoluiu um pedacinho de história aí, né? Museu de Magic. E ele tem uma história chata aqui que a gente ficou sabendo essa semana. Você acha legal comentar isso, do trapaceiro do Legacy?
Ah, eu acho que é bom tentar mostrar que existe. Né?
Mostrar que existe.
É, porque assim, a gente voltou a ter torneios, né, presenciais, tem muita gente que veio do Arena, eu já ouvi várias pessoas falando, ah, torneio grande tem que ter no Arena pra não acontecer cheating, né, mas assim, galera, pessoas querendo trapacear vai ter em qualquer lugar dessa vida, né, é claro que dentro de um jogo tem regras, então fica, não é tão simples assim, né. Então, assim, fiquem espertos, né? Comunitem a organização qualquer problema que vocês encontrarem. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar, porque pessoas espertinhos assim, né? Para não dizer pessoas com má fé, a gente vai encontrar diariamente, né? Então.
É um animal energúmeno jogar aqui no Brasil, né? Jogador entre aspas, de Legacy.
Eu falei pessoa com má fé, o peixe chutou um pau de tudo.
Entre aspas, jogador de Legacy, né? Mandou a lista dele pro organizador do torneio, pediu para não ter o deck divulgado, porque ele era secreto, mandou o código 153 do código penal também. Ele disse que divulgar alguém sem justa causa com conteúdo particular, do documento particular ou correspondência confidencial, pode produzir algum dano, né? E isso aí é passível de processo, de pena, enfim, eu não sou advogado, vou parar por aqui. Mas esse energúmeno pediu também para não jogar na stream, né? É um direito de todo mundo. Aí, o que aconteceu? Na Match 1, ele jogou contra a Defend Texas, se eu não me engano. Eu tô aqui lendo o comentário dos nossos apoiadores lá no grupo. E ele tava vencendo, ia vencer combo com Doomsday, né? É um deck de combo do Legacy, e na resolução da Doomsday ele colocou uma carta na mão nas regras da carta. Essa parte eu não entendi, mas enfim, o juiz foi chamado, viram que o deck estava marcado, tem até foto do shield, né, que estava marcado. Esse cara já tinha histórico de trapaça, né, e ele foi, ele tomou DQ, né, mas ele virou para a organização, pediu dinheiro de volta, porque ele disse que não ia jogar o resto do torneio e partiu, tá? Então, assim, além de tudo, lesou a loja e o torneio e todas as pessoas que estavam lá, né, porque ele queria vencer o torneio de forma inadequada. Né? Então, é um animal mesmo, né? Uma
pessoa eu vi a foto do shield também. foi vergonhoso, né? A pessoa tá usando e ainda ter a audácia de dizer que não tava, né? Mas, enfim. E é engraçado não, que agora... Eu lembrei
não é vergonhoso ele ter errado, o shield estava marcado. É a tentativa de trapacear que é mais vergonhosa ainda, né? Assim, ele não é burro ou energúmeno porque ele errou no dimensionamento ali, no plano dele para trapacear, é porque realmente ele só pensou nele, né? Ele não pensou nos outros, né? É muito triste ver isso, principalmente no Legacy. A gente já falou tão bem da comunidade Legacy aqui, né, Eli? Que é um pessoal que empresta deck, cara.
Sabe?
E
não é deck de R$200 igual o Pauper, não, tá, gente?
Não, é deck de 6, 10 pau. E é um pessoal muito aberto, sabe? Que, assim, se conhece, troca. A gente, toda vez que faz conversa sobre Legacy aqui, né, só tem gente séria, top, é gente mais velha, claro, mas que, sabe, tem um carinho pelo jogo, aprecia de maneira diferente todas aquelas camadas de jogo, né, assim, é até parecido com Commander nesse sentido, porque a pessoa aprende a tunar o deck estrategicamente, mas também tem aquela paixão por investir um pouco além e conseguir aquela versão específica do set de raios que ele quer, sabe, coisas desse tipo, e a gente precisa relatar histórias tristes assim como essa. Assim, pelo que comentaram aqui, esse animal já está marcado ali na comunidade, né? Ele tem um histórico e passou por isso de novo. Então, espero que a própria comunidade Legacy ajude a divulgar mais assim, essa pessoa, para que ela não possa encontrar uma casa nova, né? Uma nova comunidade para ela lesar, né? Que essa pessoa saia do Legacy de uma vez. É horrível, né, desejar isso para alguém, mas é melhor que essa pessoa deixe de fazer parte da comunidade para que as outras continuem usufruindo da sua própria comunidade, do seu próprio jogo, né? A comunidade Legacy é tão pequena. Sim, né? E ainda tem uns elementos assim.
Até duas situações que me lembrou essa questão. Uma foi do Shield. Eu tava conversando com um rapaz aqui de São José, o Israel, que ele quase fez top 8 agora no CCG, né, no Qualifier aqui da City Class. Acho que foi há 2 semanas atrás, se não me engano. 3 semanas, não lembro. E ficou por uma vitória e tal. E a gente tava conversando esses dias e ele falou dessa questão de shield marcado, né? Que acho que faltando 2 rodadas pra acabar, ele tava ali jogando, ele tava ali mexendo com o deck, né? Depois da partida. É. Ele falou, cara, eu vou tirar esses shields aqui porque tá marcado e eu não quero tomar, né, alguma punição por causa disso. Ele deixou até o side sem shield porque ele não tinha mais shield, né? A gente tava falando, pô, vai participar de um evento grande assim, cara, pega um shield novo na caixa, sabe? Tipo, não é um evento de R$50, sabe? Pô, é um evento grande, sabe? Então, pô, né, acho que é uma dica que fica, né? Você vai jogar um classificatório desse, algum campeonato 5K, alguma coisa assim, cara, pô, era um eliminatório pro Tour, né? Então, tipo assim, pô, investe ali, compra um shield, não precisa ser um Dragon Shield se você não quiser, pode ser um outro shield aí, né? Mas que seja novo para realmente evitar esse tipo de situação. E outra coisa que eu lembrei sobre as desqualificações, antes elas eram via DCI, né? Então você tinha uma lista de pessoas que estavam banidas para sempre ou por X tempo. E agora a gente não tem mais isso. E eu não sei nem como é que é a forma de a pessoa ser banida de eventos sancionados.
Eu gostaria de ter uma resposta para isso, mas eu também não tenho. Eu não sei se há um cadastro via número, a conta Wizards, né, que te permite reportar esse tipo de incidente e banir o jogador. Mas, assim, conta Wizards é besteira, porque ele pode pegar um novo e-mail e fazer uma nova conta.
Então, teria que ser algo mais pessoal, né? Então, não sei como é que isso funcionaria. Mas até vou ver se eu converso com algum juiz para...
Eu acho que aqueles cartazes de procurado do Faroeste funcionariam nesse caso. É triste, cara, mas vamos lá. É uma notícia ainda em Vintage / Legacy, né? Uma Black Lotus foi vendida por $540 mil, tá? Tem aqui artigo da IGN também, tem um post no Twitter com a foto dela. É uma Black Lotus assinada. Ela está fechada, né? É uma PSA, nota 10, tá? Ela é mint, né? Ela é teoricamente perfeita, tá? E assinada pelo Christopher Rush, que é o autor da imagem da Black Lotus, tá? Foi vendida recentemente por arrematada aqui, $540 mil. Quantos reais isso aqui dá, mais ou menos?
Em real ou barra de ouro?
Real. Vai dar cerca de 2.700,
mais ou menos.
2 milhões e 700 mil reais.
Quase 3 milhões.
É. Uma Black Lotus nota 10. Eu acho que não tem mais do que 5 dessas no mundo. Tá? Talvez seja a única dessa no mundo.
Não. Eu vi em algum lugar falando sobre isso. Parece que tem registrado na PSA, eu acho que 10... 8 ou 10 Black Lotus com nota 10
na PSA. 8 ou 10?
Eu vou ver se eu encontro isso pra confirmar.
Até que é bastante, hein?
Sim, eu até imaginei que fosse menos.
É muito comum as pessoas abrirem booster do zero, né? E a carta do booster não estar nota 10. Né, porque antigamente o processo de fabricação ele tinha, né, ele produzia cartas com defeito, hoje também, né, mas e além disso o manuseio do booster, né, depois de tanto tempo também prejudicava um pouquinho, ele raspava um pouquinho as bordas ali e era muito difícil mesmo produzir uma carta de alfabeto nota 10.
Eu achei que uma pessoa comentando, então tá próximo do número que eu falei, são 7 Lotus de alfa registrada com PSA 10.
Essa aqui é de alfa, tá? Só pra deixar claro também.
E duas delas, não sei se é duas delas ou outras duas, tem certificação via DNA.
DNA?
Uhum.
Como assim DNA?
Deve ter tirado o DNA da carta?
Não, DNA
Então deve ser esse DNA, deve ser outra, que significa outra coisa, provavelmente, não o que a gente imagina. Porque fala que é WTA DNA Certification. Então talvez esse DNA signifique outra coisa.
DNA Certification. Não sei.
Não sei dizer. Mas tá aqui, DNA Certification.
Além da PSA, tem a outra que eu esqueci, não é BS. Não,
é PSA 10, mas ele fala PSA. Com um DNA Certification.
Ué.
Não sei o que esse DNA Certification significa.
Bom. Tá bom, mais 540 mil dólares, tá aí. Eu achei até que a essa altura uma Black Lotus nota 10 de alfa passaria por mais, né? Porque a gente já viu há alguns anos aqui, até reportamos que o sujeito que comprou por $500 mil fez um vídeo, inclusive, né? Ele achou que a que ele comprou ia valorizar ainda mais. E que eu lembre, não era nota 10 e não era de alfa também, né? Mas enfim... Tá aí, né? Um desses tesouros aí que raramente a gente ouve falar, né? Acho que daqui a alguns anos a gente vai ver essa ou alguma outra trocando de mãos novamente.
Ah, olha, eu vi aqui o DNA, então não é o DNA de DNA, provavelmente, mas parece que é para cartas autografadas.
Ué?
É para confirmar que aquele autógrafo é daquela pessoa.
Ah, entendi, tá. É uma análise para confirmação do autógrafo, entendi.
Uhum. É isso aí. Para não provar, para provar que não foi, não é alguém que falsificou essa assinatura e etc, etc.
Boa. Ele me fala um pouquinho aqui, qual que é, o que está acontecendo nessa polêmica sobre as datas do Pro Tour? Você compartilhou comigo, né, lá, eu dei uma lida por cima, mas eu não entendi isso, se o Regional Championship do Brasil está agendado para o dia 1º de julho, para essa próxima temporada, né, e a temporada 3 termina em 2 de abril. Eu não entendi onde é que está o problema para a gente.
Vamos lá.
A janela de tempo que os brasileiros ou sul-americanos vão ter para poder agendar uma viagem para o Pro Tour.
Vamos lá. O Pro Tour 3 desse ano teve sua data revelada, tá? Então ele vai ocorrer entre os dias 28 e 30 de julho, tá? Vai ser em Barcelona. E até para já informar, mudaram o formato dele, que ia ser Pioneer e ele vai ser Modern. Tá.
Tá bom.
Engraçado que na minha cabeça esse Pro Tour ia ser Modern sempre, porque ele ia calhar com o lançamento de Senhor dos Anéis, né?
Edição
de Senhor dos Anéis. Então faria todo sentido você ter um Pro Tour com as cartas que vão estar saindo em Senhor dos Anéis, né?
Sim.
Mas enfim, fizeram essa correção, vida que segue. Então, entre 28 e 30 de julho. O Jonas, né, o Jonathan Melamed, ele fez uma thread comentando, ele já havia feito uma thread similar, acho que da temporada 1 ou da 2, agora não lembro, temporada não, da etapa. O que acontece? A temporada 3, que é a temporada de qualificatórias nas lojas, elas terminam dia 2 de abril, tá? E o CCG, né, que é o RCQ, né, é o showdown, ele vai acontecer aqui no Brasil no dia 1º de julho, tá? Então, as pessoas que ganharem o showdown aqui...
Vão ter menos de um mês.
Vão ter 27 dias, 28 dias, para providenciar todo o processo. Lembrando que julho é as férias principais dos Estados Unidos, né? Essa época lá, na Europa, no geral, né? O Hemisfério Norte, né? Tem essas férias grandes lá. Então, assim, as passagens são caras para lá.
Quanto mais cedo você puder comprar, melhor.
Exatamente. E assim, um mês, cara, para uma viagem doméstica, um mês já é um tempo curto. Você já pega valores caros.
Sim.
Isso para uma viagem para a Europa, cara, é surreal de caro.
Esse terceiro vai ser aquele na Espanha?
Esse Pro Tour é o na Espanha, Barcelona.
Putz.
Sabe? Então, assim, é surreal pensar o que vai acontecer. Sabe? Então, assim, eu acho que essas datas precisam ser trabalhadas. De novo, vamos com calma. Eu acho errado, ponto. Eu acho que precisa ser trabalhado. Segundo, tem que ter uma forma de você comunicar ao Wizards, né, as pessoas, o próprio jornal está fazendo da forma correta, sem ofensa, né? Eu acho que, assim, tudo tem que ser trabalhado de uma forma que atenda a maior quantidade de pessoas.
Outras pessoas vieram, né, no suporte dele aqui no Twitter, também reclamando, falando, né, da falta de preparo da Wizards, né? Principalmente brasileiros vieram aqui. Mas sim, eu não encontrei uma... alteração por parte da Wizards, nenhum comentário oficial por parte da empresa quanto à mudança ou quanto à consideração dele aqui. Você sabe se teve alguma coisa?
Não vi, até posso perguntar para ele depois se ele recebeu algum comunicado, se teve alguma coisa. Até porque eu acho que não vai acontecer, né? Acho difícil seja algo público, né? Porque acho que se tornarem público, o máximo que vai acontecer, ó, desculpas, vida que segue, né?
Mas seria até importante saber, ó, estamos cientes, não trabalharemos para isso não ocorrer novamente, né? Para que os jogadores de outros continentes tenham mais tempo de se organizar e de preparar para a viagem. Sim, então, uma consideração básica dessa acho que seria boa para a gente ter uma tranquilidade.
O que eu penso é que o problema não é o showdown ser tão próximo do Pro Tour. Eu não acho que o problema é o Pro Tour. Eu acho que o problema é o showdown ser muito longe da temporada, sabe? Então, por exemplo, assim, a gente teve o Pro Tour Minneapolis e agora em maio. Acho que é maio. Então, você imagina. O que eu acho que deveria acontecer é... A temporada acaba dia 2 de abril. Por exemplo, em abril mesmo, já ser o showdown.
Ah, sabe? Sim, sim.
Pouco tempo depois, sabe? Porque, assim, a gente tá vendo agora o problema do que aconteceu na primeira temporada, né? Na primeira etapa, que teve essas janelas. Então, acho que, assim, pra próxima temporada, o showdown deveria ser mais... Porque o showdown é regional. Então,
assim, regional, assim, não tem problema então, você marcar um muito próximo do outro, né? Ou sim, próximo do Pro Tour que já passou, ele é regional, você viaja ou interno aqui.
É mais caro, mas nós estamos falando assim, vamos supor que você precisa comprar uma passagem, você é do Nordeste e precisa comprar uma passagem para São Paulo. Tudo bem, você vai gastar mais dinheiro se for mais próximo da data, eu sei disso. Mas nós estamos falando, sei lá, em vez de você gastar 900, você vai gastar, sei lá, R$1.200, sabe? Tipo assim... É um valor ali dentro de uma possibilidade aceitável. Mas agora, se a gente tá falando de uma passagem com 30 dias pra Europa, a gente tá falando de uma passagem que ele, sei lá, ele ia gastar 3, 4 mil reais pra gastar 8.
É Madrid, né?
É Barcelona.
Ah, Barcelona. Nossa, espanhol fica pé da vida, né, quando a gente...
Você só trocou duas cidades que quase não tem problema uma com a outra, né?
Eu vou efetuar uma compra aqui pra simular uma compra, né? Deixa eu ver, pra... Daqui a um mês, certo? Nossa, nem tem...
É julho, ver. Na verdade, você tem que colocar... Vê daqui um mês e...
É um mês, finalzinho de abril. Finalzinho de abril. Pronto. E de volta. Tantarantantantã. Pronto. R$8.300.
Agora, nossa, marca.
Isso sim, é a mais barata. Sabe aquela que tem escala e tudo mais? Você passa 20 horas no voo.
Uhum. É. Agora faz essa mesma pesquisa e coloca uma passagem lá para julho, para a data do Pro Tour, 28 de julho, 27 de julho.
30 de julho e a volta 31 de julho, concluído. É, olha, R$5.800 é mais barato.
Quase 50% de diferença.
É, rapaz.
Então, assim, é uma diferença considerável, sabe? Então, assim, ter essa... Se a temporada acabando agora, dia 2 de abril, você já tivesse o showdown, pô, ia ser muito mais fácil. Eu entendo.
É aquela mesma história de brasileiro se ferrando, né, Eli? Assim, se você não é norte-americano, europeu ou mesmo asiático, né, você que se virgue.
Mas eu vejo que isso é um problema, não é só pra gente. Para a gente, ele é mais claro, sabe? Tipo, ele é um problema maior, porque a gente está longe de tudo. Isso é fato, é caro para tudo. Né? Mas assim, eu vejo pessoas reclamando dessa questão de datas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia.
Precisava ser assim? Não dava para colocar umas datas mais...
Então, que eu acho que agora não dá para mudar. Nessa temporada não tem como mais mudar mais, sabe? Não, então,
a questão do planejamento da Wizards, eles precisavam fazer assim? Eu acho que não, né? Acho que eles podiam pensar um pouquinho melhor na logística dos jogadores.
É, eu acho que eles devem ter pensado, tipo assim, não queria que o showdown acontecesse em datas muito próximas do Pro Tour que tá acontecendo anterior. E aí você cria um negócio que você tá jogando a temporada, aí você tem o Pro Tour, aí depois você tem o Showdown, aí depois começa a outra temporada que é do Pro Tour 5 e vai jogar o Pro Tour 3.
Sabe?
É uma salada total. Então acho que assim, essa questão de prazos e datas precisa ser melhorado o quanto antes pra segunda temporada, né? O problema é que a segunda temporada já tem datas, né? Que é engraçado que tem uma imagem falando sobre as datas dos próximos Pro Tour, né? Pro Tour 4, 5 tal, da próxima temporada. E aí essa imagem veio de um weekly, né? Tava o Hugh Jensen e o Blake Rasmussen comentando e tal, e soltaram essa imagem na tela. Quando eu olhei a imagem só, eu achei as datas meio desconexas, sabe? E aí eu fui assistir o vídeo, e aí no vídeo eles falam, ah, então, essa imagem, ela tá errada. Só que eles divulgaram a imagem mesmo assim. Ninguém corrigiu a imagem.
Nossa, que amadorismo. É uma empresa bilionária, se não me engano, né?
Tem um lugar que tá falando assim, classificatório Pro Tour 4. Não, não é o 4, é o 3. E o outro tá marcado...
Isso?
Sim.
Gente.
Sim.
Gente, que absurdo. Como que uma empresa bilionária erra isso? Acho que nem estagiário erra assim, sabe? Se você pegar um estagiário que gosta do jogo, joga Magic, curte, pede pra ele fazer o negócio, ele vai fazer a pergunta certa, vai fazer certinho. Acho que eles não estão nem aí. Acho que eles não têm cuidado nenhum com...
Não, isso aqui, sabe? Tipo, parece que é o menor aprendiz que fez sabe, deram a responsabilidade que uma pessoa não deveria ter pra fazer esse tipo de coisa.
Que absurdo, sabe? Infelizmente absurdo. Mas, vamos lá, infelizmente, né, esse é um problema que afeta, sim, mas afeta, tipo, 8, 10 brasileiros só, né? Mas é curioso como jogar Magic é mais caro pra gente, embora, até a ida ao torneio, a preparação, a logística seja mais cara pra gente, né? Embora a gente tenha menos participação aí, né? Mas, enfim.
Sim.
Tem uma história legal da Elspeth aqui que você também compartilhou. Ele, como você curte lore, está mais antenado com lore, eu acho bom a gente comentar ela lá na fase principal quando falarmos de Mon, né? Mon é March of the Machines, né? A próxima coleção. Então vamos falar de vazamento, tá? Vazamento do novo Dungeons & Dragons, que é um Secret Lair de Dungeons & Dragons, né? Que é a Honra entre Rebeldes. É para promoção do novo filme. Dizem que esse novo filme está bom, está divertido, muito melhor que o anterior com Jeremy Irons, né? Na verdade, o anterior teve um segundo do Dungeons & Dragons, né? Que ninguém comenta porque foi horrível.
Não precisava também ser muito bom para ser melhor do que aquele, vamos ser sinceros, né?
E aparentemente não conseguiu. Não, o segundo.
Não, melhor que o primeiro. Não, o segundo eu vou nem dizer que existe, porque ele é tão ruim que, né? Mas esse o primeiro, tem tirando o Jeremy Irons, eu acho que não salvava muita coisa ali, não.
É, eu assisti várias vezes aquele filme de nerd, né?
Não, eu tô falando isso, mas devo ter assistido também algumas vezes, então...
Esse eu tô ansioso pra ver também, é, porque parece que tá bem, bem bom mesmo. Assim,
sim,
cara.
Foi o que mas, eu vi também.
Enfim, esse Secret Lair aqui vazou e a gente tem o que? Duas cartas, é, na verdade uma carta verde que se transforma. É o Edwing, que é a imagem do Chris Pine, que é uma lenda azul e vermelha. É a Holga, que é a Bárbara, ela é mono-red, uma criatura de 6 manas. O Ford, que é o Ladino, que é 4 manas, é uma criatura mono-preta. E o Simon, que é um elfo xamã, que é mono-azul, 3 manas, 1-1, e é de jogar dados. E o Schenk, que é o Paladino, né, o mano-cavaleiro, ele é mono-branco, né? Ele é mais... todos são lendários, né? Aqui acho que é um Secret Lair bem voltado para Commander aqui, mas eles são bem temáticos também do que a gente espera de Dungeons & Dragons, tá? Acho que não convém falar o que eles fazem aqui. São cartas de Secret Lair, né? Que por enquanto não tem uma versão não Secret Lair, né? A gente vai ter, acho que como sempre, essas versões de exclusivas, elas saem 6 meses depois em algum... booster de coleção, né, algum...
É, mas esse acho que não tem necessidade, né, MP? Ele pode sair o reprint com o mesmo nome, né?
Pode, é verdade, pode.
Porque
mas
é da propriedade da Wizards, então...
Mas eu acho que obrigatoriamente sai, porque tem um compromisso deles de cartas novas, né, sem nenhuma outra, né, versão, serem relançadas em um produto mais acessível.
É aumentar a distribuição da carta, né?
Isso, e aí esse produto mais acessível é booster de coleção, que é divulgado daqui a 6 meses.
É, e pode sair com arte que não é dos atores, aí não tem problema, né?
Isso, até com outros nomes. Mas as cartas não são ruins, não, cara.
Não, não são, não. São bem ok, dá pra jogar. Elas são bem temáticas, né? Tem uma de Fortel, tem uma de auras, né? Tem o de rolar dados, como você comentou.
O problema é que elas são monocoloridas, né? Exceto pelo... É bardo, né?
Uhum.
Que é o Chris Pine. Mas as outras são monocoloridas. E Commander, assim, raramente você quer jogar com monocolo. É, o Chris Pine aqui, só pra falar o que ele faz, vai, pra não ficar tão etéreo aqui. É uma azul e uma vermelha, então 3 manas, uma 3-3, o bardo humano lendário. Cada carta não terreno na sua mão, sem Fortel, tem Fortel, que vai custar 2. E quando você casta sua segunda mágica cada turno, você pode... O que é gold mesmo?
Atiçar.
Atiçar. Você atiça uma criatura que o oponente controla.
É ok, né? Nada sensacional, né?
Não, nada absurdo, não. Mas, e as outras, sim, são monocolors, né? Então, mas, enfim, é um Secret Lair e vai ser lançado futuramente, tá? Que mais? Arena, ele... tivemos a Arena Championship, né? Pouco se falou desse torneio, né? Muito estranho isso. Mas ele foi histórico, ele premiou 32 jogadores com $200 mil, né, dividiu aí $200 mil, foi histórico, então a gente não vai falar muito dos resultados, tá, mas ele sim dá vaga para Mundial, né, classifica para Pro Tour também, então quem curte aí o formato histórico já deve estar ciente que esse torneio aconteceu, tá, não teve brasileiro premiando aqui, tá.
Teve transmissão da Liga, tá, importante... comentar sobre isso. Os outros é possível que deva ter também, tá?
Boa.
Então, para quem curte mais o Arena aí, realmente teve um problema, a gente comentou bastante sobre isso. A própria Wizards não fez divulgação, assim, não fez divulgação pesada, não, ela quase nem fez divulgação. Na página de eventos dela, no calendário dela, não tinha o evento.
É estranho, ela... né? Porque é o equivalente do Pro Tour pro Arena.
Já não é mais, né? Porque ele dá vaga pro Pro Tour, né? Ele já não tem esse status mais, né? Ele é como se fosse um RCQ agora, né?
Mas é o nível de jogo mais alto que a gente pode ter.
Sim, é o maior evento do Arena, isso é fato. Né?
Estranho.
Então, o campeão vai direto pro
pro Mundial.
Pro Mundial, né? Então, assim, é complexo. Mas, enfim, o post no Twitter do campeão saiu quase um dia depois, sabe? Foi bem bagunçado. A própria Wizards tirou um pouco da mística aí do digital, né? Então...
Bom, o Arena ele ganhou mais visibilidade na última semana porque nós tivemos o lançamento de Sombras in Innistrad remasterizado, né? Então o bloco foi relançado, então a gente tem no Arena, ou seja, no histórico barra explorador, que vai ser o futuro pioneiro do Arena, né? Agora as cartas do bloco, lembrando, esse bloco tem o que? Emrakul, tem... que é mais de bom ali? A Emrakul de 3 semanas que eu tô me referindo
sim,
aqui.
Sim,
né?
Sim.
Tem a Liliana também, ou já tinha a Liliana?
A Liliana já tinha, né?
Tem o Reflector Mage. Ah, o fantasma lá, o. Caramba.
O Geist?
O espírito azul e branco de 3 manas que exila uma mágica.
Ah, Spellqueller.
Spellqueller, exatamente.
Ah, tem o Rattle Chains também, tinha, não tinha.
Então, essas cartas agora estão disponíveis na Arena e dizem que o formato limitado, já que é uma coleção consolidada, né, a fusão aí do bloco, que o formato limitado está bom, tá? Então, fica aí a dica para quem quiser aproveitar uma coisinha diferente no Arena, tá?
Eu joguei uma só e só passei raiva.
É, faltou mana.
Não, faltou saber o que eu tava fazendo mesmo.
Tem um guia de draft lá na Liga, feito pelo Alexis Colombo, tá? É um artigo... Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, para quem quiser aproveitar. Que mais? A gente tem spoilers de... uma lista, né, de onde nós vamos encontrar os spoilers de Marcha das Máquinas. E, adivinha ele, zero brazucas.
Na verdade, acho que zero latinos.
Não zero tem... latinos?
Não tem ninguém do Latam também.
Caramba, por que será?
Não sei.
Primeiro fecham os escritórios aqui, depois zeraram os spoilers para a região, né? Então, realmente não
coincidências?
Estão gente. Assim, há de se argumentar o seguinte, pode ser, né, que isso seja um prelúdio aí do fim do Magic traduzido para essas línguas. Eu acho que não, o Magic já era traduzido muito tempo antes de ter qualquer tipo de spoiler ou gerente de comunidade ou escritório aqui, né? Inclusive, a gente não pode esquecer que tem Portugal também como uma consumidora de cartas, tá? Então, não sei se isso vai proceder, mas eu ficaria atento, sim.
Sim, eu acho que é interessante que a gente possa ter, né, os previews. Tem N situações que a gente poderia citar aqui, só que a gente estaria só especulando, né? Eu acho que vale a pena a gente esperar talvez mais uma ou duas edições aí para saber se realmente não teremos mais preview ou foi por uma questão de falta de organização logística da Wizards em pegar o último arquivo editado pelo escritório local para poder mandar os previews, né? Então, assim, vamos esperar para ver. Eu não sou muito de acreditar em coincidências, né? Mas realmente a gente pode ter um padrão diferente aí de como é que as coisas vão se seguir daqui para frente.
Assim, eu já não acompanhava muito, eu gostava de saber que tinha previews, né, do Tio Vini, do Motivo, do Elba, né, mas eu não acompanhava os vídeos ou a produção de conteúdos específica para previews, eu ia ver a carta imediatamente, né, mas era um bom sinal, né, de relacionamento da Wizards, dizendo, ó, eu sei que vocês existem, tal, tá aí uma cartinha, né, um ossinho para vocês brasileiros roerem. Agora, se, assim, a existência de preview ou não muda nada na minha vida, nem com a relação com o Magic. Se eu tivesse que escolher, eu preferiria muito mais ter um tipo de tratamento melhor com as lojas daqui, o que também não muda nada na minha vida, nem na minha relação com o Magic, só que eu acho que afeta mais pessoas e de uma maneira mais positiva, né? Se, por exemplo, você quiser abrir uma loja aqui no Brasil e tiver um apoio como você tinha antes, quando havia o escritório aqui. Eu acho que isso aí é indispensável. O preview, sim, ele é dispensável. Tá? Agora, eu acho que nós perdemos as duas coisas, sim. Estamos no pior dos mundos.
Eu acho que, assim, que a gente não se sentisse tão deslocado como comunidade em relação ao que as lojas, né, falando da relação de lojas, que as lojas de fora possam ter, sabe? Vou bater de novo na tecla. E as promos do Magic 30 anos? sabe?
E, aliás, são caras e são cartas boas. São cartas Exatamente. Que as pessoas querem ou guardar na coleção ou jogar no deck de Commander, né? Não é cartinha que, assim, você não liga. São cartas boas. São referências.
Exatamente, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa me deixa muito chateado, sabe? Porque as lojas do mundo inteiro têm, e aqui não chega com essa desculpa de que é logística, sabe? Não é logística, gente. Não é só logística, é falta de zelo, sabe? É falta de você trabalhar isso e fazer realmente essas cartas chegarem aqui, sabe? Então, chateia, sabe? Chateia a gente não poder ter isso simplesmente porque algumas pessoas não fazem nada para que isso aconteça.
Muito triste. Mas vamos lá, meu caro Matheus, bora falar dos dois novos produtos.
Mano.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, Eli, vamos começar por Senhor dos Anéis, então, né? A coleção está chegando, né? Lembrando, ela sai, assim, os previews e o debut oficial dela é 30 de maio só, tá? Os previews oficiais vão de 30 de maio a 9 de junho, é uma semana e meia aí bem corrida de spoilers, né? E o pré-release de loja físico é de 16 a 22 de junho, tá? Ou seja, nós estamos aí há quase 3 meses, né? Há 2 meses e meio, mais ou menos, do pré-release. E do fim dos spoilers, nós estamos aí há um pouco mais que 2 meses, tá? No entanto, nós temos várias novidades da coleção, né? Já tínhamos... Começamos com o que, Eli? Com vazamentos, né? Cartas encontradas no lixo, uhum. Vazamentos até de carta em português, né? E hoje nós já tivemos aí stream com novas artes, mecânicas, cartas, e acho que a grande novidade aqui, acho que não vai ser novidade para ninguém, né? É que teremos cartas serializadas, né? Teremos tratamentos, muitos tratamentos diferentes, especiais, né? Teremos o que eles chamam de cenas. Você está acostumado com essa terminologia? Cenas. Quando você tem a arte de várias cartas combinando para formar um mesmo painel.
Uhum.
Então, aqui nós temos também, tá, algumas. E o que é bem interessante, né? Acho que é um tipo de coleção nova que as pessoas podem fazer, inclusive, e colocar na pasta de forma que apareça, né, a cena toda. Eu acho muito bacana isso.
Eu gostaria de ver um quadro disso, porque vão ter... no bundle, por exemplo, vai ter aquela cena clássica, né, do Frodo, do Sam, do Gollum e do One Ring ali no fogo, né, caindo ali no...
Na montanha.
Opa, dei spoiler, ah, meu Deus. do anel ali e tal. As quatro, né, vêm no bundle, só que na coleção em si vão ter, eu não tenho certeza, mas acho que são 8 dessas cenas com outras cartas. Inclusive tem um que eu acho que são, acho que é 21, 18 cartas, alguma coisa assim, que fazem, me parece que é aquela cena final da batalha. Sabe?
E você sabe se haverão aquelas cartas de arte? Na coleção?
Não divulgaram nada.
Normalmente ela vem...
Normalmente tem.
No set ou no collector, né? Tem uma carta dessa. Não
sim,
tem.
No set vem uma em cada.
É porque essa carta, ela é a imagem ampliada, lógico, e desprovida do texto da carta. Uhum. Então, para você formar na sua pasta da coleção a cena, ela é mais apropriada, né?
Sim.
Então seria legal ver ela feita. Mas enfim, nós teremos tudo isso, né? E acho que a grande novidade aqui é que pela primeira vez a Wizards fez uma carta que é única, né? O Um Anel, ele vai ser uma carta estampada, daquela serializada, só que ele é um único, né? 1/1, tá? Haverão anéis Sol Ring, né? Haverão outras cartas serializadas, como sempre, mas esse Um Anel em idioma élfico, né, com o que provavelmente o pessoal já viu aí nas redes sociais, será único, tá? E é lógico que isso colocou a comunidade de Magic, né, assim, jogou o pessoal para um hype tremendo, né? A primeira vez que a Wizards faz isso, a gente tem aqui um número muito curioso, né? É como essa carta vai estar presente em um único Collector Booster em inglês, tá? A chance de qualquer Collector Booster separado, solto, aleatório, ter essa carta é menor que 0,00003%. Tá? É muito pouca chance, mas, como você pode imaginar, é uma carta que vai valer absurdos, né? Uhum. Talvez seja a carta mais cara em existência.
Depois eu não tenho, que a gente falou. Eu não tenho nem dúvidas que... Assim, pra mim, essa carta fixada no mínimo em $1 milhão.
É, olha só, se não fosse Senhor dos Anéis, eu acho que seria loucura dizer algo assim. Como é Senhor dos Anéis, você tem o aspecto colecionável do Magic somado, né, a todo fandom, né, e ao possível interesse de fãs, não de Magic, mas de Senhor dos Anéis também, né. E essa ideia também que é muito flavorful, né, de você ter ou um anel, e uhum. De fato só tem um anel. Né? E na história do Senhor dos Anéis, há três anéis para os elfos, há sete anéis para os anões, nove para os humanos, e assim, há diversos outros anéis mágicos, né? Então, a ideia de ter um único anel para controlar todos, o anel mais forte, combina muito com isso que a Wizards fez. O que a gente já sabe. Oi, perdão.
Eu tinha que ter gravado isso que eu falei no escritório. Quando anunciaram que ia ter a edição do Senhor dos Anéis, que ia ter os spoilers e tal, falei, nossa, pensou, cara, se a Wizard vai fazer uma carta um de um? E saiu, cara. É lógico que eu falando agora, ninguém vai acreditar, mas, enfim.
O que a gente já sabe agora, tem uma pessoa oferecendo $100 mil por essa carta já, né? Nenhum booster foi aberto, mas já tem uma oferta de $100 mil, e ela diz que cobre qualquer oferta. Qual é o termo em português para reputable? É de boa reputação, talvez?
Acho que
boa
sim.
Boa procedência, sim. A pessoa, ela tá oferecendo 100 mil e cobre qualquer oferta séria, né, acima disso também. Então a gente já tem um piso, né, para o preço dessa carta, que são $100 mil, né? Aí você joga para mais de R$500.000, tá? O que a gente já vai falar o que as cartas fazem e todos os spoilers, né? Mas acho que essa é a maior notícia, e convém que a gente especular um pouquinho, assim. O que você acha? É uma promoção brilhante? Abre a porta para outras coisas, né? Qual é o risco, né? Vale a pena investir? Quando alguém vai abrir? Quem vai abrir? Há uma chance de ninguém nunca ver essa carta? O que você acha?
Eu vou tentar ir do negativo pro positivo. Eu acho que sim, ela abre precedente para muitos problemas. Eu vi várias comparações com aqueles cards. O colecionismo dos Estados Unidos, de esportes no geral, que acontecia vários disso em repetição, e isso foi o que acabou minando as próprias cartas lá, né? O que elas valiam em si, né? A gente sempre tem chovido aqui na ideia do que quando tudo é especial, nada é especial, né? Uhum. Eu acho que aqui foge um pouquinho. Que assim, quando a gente começou a ter coisas especiais, é mais ou menos a mesma situação que a gente está vendo agora. É algo acima dos especiais, é um especial acima dos outros. Só que quando a gente viu um especial pela primeira vez, a gente falou, nossa, isso aqui nunca vai acontecer. E aí foi de 1 para 2, de 2 para 5, de 5 para 10, e agora a gente tem mais de 100 por ano. E assim, o medo é que haja isso, sabe? Saiu as cartas serializadas em Guerra dos Irmãos, agora vai sair de novo com uma mais serializada, né, do que qualquer outra, etc. Sim, eu tenho medo que isso se torne uma prática frequente e vamos dar um exemplo. A Wizards fez agora com um anel e aí essa coleção ela vai ter um relançamento, entre aspas, em novembro. Em novembro vão sair novos produtos e outras coisas do Senhor dos Anéis. Vamos supor que a Wizards tenha a infeliz ideia de lançar o anel 01 de 01 de novo com uma arte diferente. Qual você acha que vai ser a reação de quem comprou, quem tirou, ou né, alguém tirou, essa pessoa comprou esse anel? Ah, mas é outro anel. Mas não vai ter essa descrença de que, pô, mas eu achei que isso aqui ia ser único, agora já tem um parecido.
Sim.
Sabe? Então, assim, meu medo é que isso aconteça, que a ganância realmente... Ah, se daqui 5 anos, daqui 10 anos a Wizard faça isso de novo, aí eu acho que talvez seja ok, sabe? Mas...
Todo ponto ali, os Collector Boosters têm uma printagem só, uma print run só.
Uhum.
Como é uma carta, ela vai ser colocada aleatoriamente em algum momento dessa print run. Eu acredito que eles vão querer colocar no final da print run, porque quanto mais demorar para alguém abrir essa carta, mais pessoas vão continuar comprando e abrindo Collector Boosters, né? Não só pessoas físicas, mas lojas também. Então é do interesse da própria Wizards colocar no final da print run. Eu não sei se isso ajuda a estratégia de compra de alguém, assim, se você for comprar box, compra daquele distribuidor que pede por último, sabe? Aquele que pega os últimos carregamentos, não sei. Mas eu acho que é por aí. E mesmo assim, quem abrir a carta, né, talvez seja do interesse dessa pessoa em segurar a carta por muito tempo, porque quanto mais demorar para alguém abrir, mais ela vai subir de preço, né? Porque pode ser, há uma chance real mesmo de ela ficar perdida para sempre, né? De alguém ficar perdida no carregamento, ir pro lixo, alguém abrir e rasgar, cair na mão de alguém que não sabe o que é, não sabe o que fazer, não sabe ler a carta, porque ela vai estar em élfico, né? Nem todo mundo fala élfico. E aí rasga ou joga fora, dá para alguém e ela se perde para sempre. Ou fica num booster que nunca será aberto. Também
sim,
é uma
possibilidade. O booster que é entregue aqui no Brasil, o cachorro come.
Pode ser. Então, tem tudo isso, né? Agora, eu acho que também tem um incentivo para você vender isso o mais rápido possível, tá? Alguns incentivos, tá? O primeiro, ele não vai demorar muito para começar a aparecer fakes, tá? E quando você tem uma oferta pública de $100,000, cara... Não é muito difícil imaginar que há incentivo para criar uma réplica perfeita dessa carta, tá? Nem que essa réplica custe $90,000, tá? Se você for até uma carta mundial, até uma fábrica, vamos usar a China como bode expiatório de novo, mas até uma fábrica, uma gráfica top na China e falar, para todas as suas máquinas, eu te alugo por um dia, te pago $90,000, mas reproduz perfeitamente essa carta aqui. Eles vão lá e reproduzem e vale a pena, porque se você vender por que seja $100,000, você já ganhou $10,000. E outra, né? Não tem como você fazer testes que desgastem demais a carta, rasguem a carta, porque você só tem uma serializada número 1 para poder comparar, para poder testar.
Uhum.
Né? Então tem um perigo muito grande aí de começarem a surgir essas fakes também. E um outro perigo natural também é que eu acho que esse apelo do único um anel, né, de ele ser o primeiro, o único, ele vai sumir com o tempo. Como você falou, vai ter uma outra print run ou uma outra coleção do Senhor dos Anéis lá no final do ano, né? E a Wizards deve voltar a lançar coisas desse tipo, serializadas únicas, ou só há 6, ou 10, ou 7, por algum motivo. Então, a parte da novidade, ela vai deixar de ser novidade, até essa parte especial vai deixar de ser. Tá? Então, você tem aí incentivos diversos, né? Um para guardar, outro para vender o mais rápido possível. Eu, se fosse abrir Collector's Boosters, eu filmaria todos com uma boa câmera, né? Sem tremer, tá? E preparado para guardar num shield top, né?
Já abriria com luva.
E chamando um Uber Black para ir para casa diretamente, anunciando num lugar seguro, né? Assim, para tomar o maior cuidado dessa carta não se perder. Mas eu tentaria aí num intervalo de tempo bem curto, ainda em 2023, vender essa carta assim, enquanto tiver gente disposta a comprar, a pagar centenas de milhares de dólares.
Com certeza. Eu acho que tem um apelo grande aí, até porque $100,000 pra gente é muito dinheiro, né? Então, se isso for aberto no Brasil, acho que pra uma fatia grande de nós meros mortais, isso é muito dinheiro, né?
Mas qual é o preço ali? Qual preço você acha que ela pega? Você acha que é 100, um milhão?
Não, eu acho que menos de $1,000,000 eu não venderia.
Tá.
Não venderia, não. Eu não acho que é o valor real dela.
Tá, eu não sei se chega tanto, tá? Eu acho que pode chegar perto daquela Black Lotus, $500,000. E é possível que a gente nunca saiba de verdade qual foi, né, quem abriu e quem comprou. Né?
Sim, é bem possível. Até porque esse cara dos $100,000, É, ele fala que ele não quer que a pessoa diga que abriu.
Exatamente. E outra, assim, pode ser que a gente também não saiba nunca, né, quem foi que abriu. Né? Pode ser que ela nunca seja aberta por alguém que sabe quanto ela vale.
Sim, também. Mas que com certeza umas 10 vão ser abertas e a gente não tem dúvida, né?
É, então, acho que tem um perigo real aí. É, mas a minha aposta está ali na metade, tá? Acho que uns $500 mil você pode... ter ofertas nesse nível, tá? Não mais do que isso.
Eu acho que se fosse de qualquer outra temática, eu iria nessa, de 500 mil, né, no máximo. Mas por ser Senhor dos Anéis, eu acho que tem um plus aí.
Você acha que você tá torcendo pra algo acontecer, assim, tipo, pra ninguém abrir, ou pra carta parar no lixo, ou pra um...
Não, eu gostaria muito que ela seja aberta e que tenha um hype monstruoso em relação a isso. Só isso. Eu não torço nem um pouquinho pelo insucesso disso, sabe? Porque acho que, assim, primeiro que é pequeno demais alguém ficar pensando, ah, eu quero que dê merda, eu quero que essa carta caia, eu não sei. Cara, se o Post Malone quiser abrir essa carta e ir lá no vulcão e jogar, ótimo. Ela cumpriu o propósito dela, tá? O que eu não acho que vale a pena é ficar torcendo contra qualquer tipo de coisa que a Wizards faz. Eu acho que, tipo, cara, isso já deu, sabe? Agora, não, é sério, tipo, sabe? Tipo, eu acho... Você tem que entender o seguinte... Isso não é pra mim. Collector Booster já não é pra mim. Eu não compro Collector Booster. Nunca comprei um Collector Booster.
E não é 0,00003% de chance de abrir essa carta que vai te fazer
que comprar. Vai mudar isso. Então, tipo assim, não é pra mim isso. Eu já tô feliz que alguém abra, sabe? Eu quero muito que um amigo meu, do meu lado, juntos a economia dele, que ele não vai fazer falta nenhuma, ele compre e abra. Eu vou ficar feliz pra cacete por ele, sabe? Então, assim, sabe, zero tristeza, sabe, zero pessimismo de ficar torcendo contra. Eu acho que nem é do Eli fazer esse tipo de coisa. Pensando nisso, eu tô feliz pra caramba que isso exista, sabe, na boa. Porque esse é o tipo de coisa que sustenta o que eu gosto do Magic, sabe? Eu jogo Pauper, você acha que o Wizard tá se preocupando? Você acha que essa discussão
nada,
de um anel faz diferença no que eu jogo do Magic, no que eu curto do Magic,
nada,
sabe? No hack dos cast? Por um lado é bom, porque é o que gera notícia pra gente discutir, engajamento com vocês, e a gente ouvir a discussão de vocês e tal, mas no meu Magic que eu consumo aqui diariamente, não afeta a minha vida, sabe? Então, como produtor de conteúdo, eu acho isso excelente, sabe? Eu quero que tenha, não quero que tenha vários 01, não, mas eu quero que tenham coisas legais, coisas que você vê que teve um trabalho para ser feito, sabe? Isso não foi um negócio que foi feito na esquina, gente. Isso aqui é um negócio, eu não sei se vocês se repararam, mas tem a trademark da Middle Earth Enterprises ali embaixo, MEE, sabe? Que é a empresa que gere as obras do Tolkien, sabe? Então não é um negócio feito fonte Arial 12, gente. É um negócio que teve gente ali estudando, teve parceria, sabe? Então, tipo assim, eles não iam colocar a propriedade intelectual deles num produto qualquer.
Sabe?
Então,
nisso eu fiquei muito feliz da Wizards ter conseguido, né, licenciar e ter feito algo bem flavorful, né, como o único um anel, sim, né,
cara,
e também ter dado a oportunidade das outras pessoas terem experiência com a carta, abrirem a carta, porque essa carta tem uma versão normal, né, não é comum, acho que é mítico, é raro, mas as pessoas vão conseguir jogar com essa carta normalmente.
Sim, sabe, e tipo assim, ainda tem as serializadas dos outros três anéis, né, que são os outros três anéis, acho que são só rings, né. Mas são serializados também, são 300, 700 e 900, né? Errei? Não é isso mesmo, né? 3, 7, 9,
eu
né?
Eu acho que é.
E assim, cara, você pode tirar um desse, ele vai valer, sei lá, $10 mil brincando, sabe? Então assim, tem pra todo mundo, sim, sabe? Então não precisa ficar, é claro que a ideia já foi plantada, tipo, isso rodou o mundo inteiro, sabe, sobre isso.
Que é um engraçado... outro objetivo, né, de lançar dessa forma, trazer visibilidade para o Magic, né, frente a quem é fã de Senhor dos Anéis, a quem entende de gaming ou de colecionismo, né, e também a movimentar esse tipo de mercado.
Foi engraçado que no dia da live, eu vi um tweet do Frank Carson e ele falou que tinha um erro na carta, porque o One Ring já tinha saído, a live acho que foi numa terça e na segunda lançou no IGN, lançou a carta The One Ring. Aí ele falou, nossa, tem um erro que eu achei surreal nessa carta, que claramente o anel tá encostando na lava ali no fogo e deveria estar, as escritas deveriam estar aparecendo no anel, né? E aí ficou o pessoal comentando ali e tal, que pelo ângulo poderia dar a impressão que não, que tá encostando, mas que poderia não estar, e etc, etc. E aí durante a live o Blake fala que isso foi proposital, né? Porque aí ele apresenta o One Ring serializado, né?
Por isso, legal.
Que o outro tem. Sabe? Então, assim, é isso que gera o engajamento, sabe?
Foi bem pensado.
Foi bem pensado, sabe? Nos mínimos detalhes, sabe? Então, assim, até pra finalizar essa questão do ring, assim, pra mim desse Universes Beyond, é o maior acerto que o Wizards já teve, foi fazer esses anéis, esse One Ring 01, sabe? Eu gostei. E pode ser que isso acabe com o Magic. Não sei, pode ser que acabe, é uma decisão corporativa da empresa que pode ser que dê errado se ela quiser fazer, mas eu acho que o erro não é o One Ring. O erro pode ser querer fazer vários coisas similares, isso numa frequência muito curta, né? Mas o ring em si, pra mim, foi tão flavorful que é um acerto monstruoso.
Vamos falar então do que ele faz, já que a gente falou tanto do um anel.
Uhum.
Tá bom, ele é um artefato, obviamente, lendário, né? De 4 manas pra descer. Ele é indestrutível, isso é importante, tá? E ele diz assim, quando ele entra em jogo, se você castou ele ganha você ganha proteção contra tudo até o seu próximo turno, tá? No começo da sua manutenção, você perde 1 de vida para cada marcador de Burden, deve ser...
Não tem ainda.
É
um tipo novo.
Isso melhor.
Burden é de fardo, né?
Fardo, né? Para cada marcador de fardo no um anel. E aí você vira, coloca um marcador de fardo num anel e compra uma carta para cada marcador de fardo nele, tá? Então, lembrando, né? Ele, 4 manas é basicamente uma time walk, tá? Ele é indestrutível, então ele vai te dar uma vantagem de carta aí constantemente. Você pode virar, colocar um marcador e comprar uma carta nele assim que ele entra em jogo, ele não entra virado, tá? Então, já te dá uma certa vantagem de carta e te dá esse time walk, tá? E lógico que você vai perder 1 de vida e no turno seguinte você vai perder 2 se você quiser comprar mais carta e assim vai, né? Mas permite que você tire bastante valor da carta, tá? E ela te dá condições para você começar a construir essa escada de valor, tá? Sem falar que isso aí combo infinito também, você compra seu deck com uma mente sobre matéria, né?
Uhum.
Carta boa, será que vai jogar Modern? A gente só tem que pensar em Modern, Legacy, Vintage, né? Eu acho que Modern tem alguma chance, afinal é uma Time Walk.
Eu vi algumas pessoas ventilando ela em alguns decks meio combocêntricos e tal, né? Porque querendo ou não, é um 4 manas que te compra 3 cartas, né? Se você pudesse tirar ele de campo e colocar de novo, você tem Time Walk pra sempre, né? Então, assim, tipo, eu preciso de tempo pra poder combar no próximo turno, sabe? Tipo assim, fiz um monte de coisa e não combei, mas a próxima você faz ele, compra 3 cartas e comba na próxima, sabe? Então, assim, uhum. Tem alguns cenários onde ele pode ser interessante. O problema é que são 4 manas, né? No Modern isso já é uma curva, né? Já complexa. Não que ele não seja impactante, mas tipo assim, ele não ganha o jogo sozinho. Ele apenas te possibilita ganhar, né?
Sim.
Então, assim, se você conseguir, tipo, acelerar ele, fazer no turno 2, por exemplo, talvez ali pode ser algo que te converta isso em vantagem de cartas para que você consiga ganhar. Então, assim, tem vários cenários onde ele pode te ajudar, te levar para a vitória, mas, assim, eu acho que você tem que pensar bem nele como ferramenta, mas, tipo assim, ele é lendário, ele é um artefato lendário, então, assim, não dá para ter 4 cópias, não vejo isso, então talvez ele seja um pedaço ali de um outro deck, mas eu não vejo ele como peça principal ali, não.
Boa, ele. Vamos falar dos terrenos básicos, Full Art aqui. Tem.
Meu Deus!
Básicos Full Art, que são pedaços do mapa do Tolkien, tá? Eles são coloridos, obviamente, né? Mas é mais um tom ali meio cinza, verde, branco, né? Mas tem os cinco terrenos básicos, sim, tá? E eles. Acho que tem uma temática bem legal, né? Porque, por exemplo, todos os. Tem dois pântanos aqui que são as regiões de Mordor, né? Uhum. É, o centro de Mordor ali e um pouco mais pro norte, né? Os pântanos sombrios e a Emin Muil, né? Que é uma parte também que é mencionada pelo. Aparece de leve nos filmes, né? Você tem a planície, por exemplo, Rohan e o condado, uhum. Né? Floresta tem parte da fronteira do condado e tem, obviamente, as florestas que a gente viu, né? Que são também fronteiriças ali no condado. Montanha é Gondor, afinal é uma região montanhosa mesmo, né? Tem Lórien também, as montanhas nevadas, as Mist Mountains, né? Que são. Montanhas e ilhas, né, tem ali a parte mais a sudeste, né, a sudoeste de Gondor e o mar de Beleaguer, né, que fica na costa oeste da Terra-média, né. Então, lindos terrenos, né? Eu acho que eu vou querer um set aí para esses terrenos fortes. Você sabe onde vem ele? Se é todo booster?
No eu acho que ele tá? vem todos. Eu ainda não sei se serão só eles ou teremos aquelas versões que não é full art, né? Aquela versão normal. E aí, se tiver isso, normalmente esses boosters full art substituem o booster, o terreno normal. Normalmente de 25 a 30% das vezes.
Pô, mas aí. Speaking.
Ah, esse não tem como, né? Mas assim, tem grande chance de que sejam só esses terrenos, tá? Então vamos torcer para que seja, porque aí vai ficar um pouco mais fácil de tê-los também. Mas assim, eu gostei pra caramba. Teve muita gente que reclamou que eles não viram um mapa maior. Mas aí é preciosismo demais, né? Seria complexo fazer isso e encaixar aí dentro das cinco cores, né, do Magic.
Muito legal.
A única coisa que eu não tinha reparado que tinha alguma coisa que me incomodava neles, mas assim, não é um problema, mas é uma coisa que eu entendo, é que todos eles são no mesmo tom, né? São todos entre cinza e verde ali, um pouquinho de azuis que tem a ilha. Mas é a cor de mapa, né? Então pode gerar um pequeno problema ali na questão de jogo, porque até eles até deram bastante ênfase no nome, né? No nome do terreno e ali onde vem o terreno básico, né? Que tá bem, bem chamativo ali as cores para distinguir isso, né? Ficou minimalista o símbolo da mana, né? Até para não tomar muito espaço da arte. Então, eu achei que foi um trabalho artístico bem interessante para dar bastante ênfase ali ao terreno. E assim, por mais que muita gente vá querer usar isso em jogo, normalmente ele vai ficar dentro de uma pasta, né?
São bem colecionáveis, né? E também terreno não para por aí, né, Eli? Porque temos os terrenos clássicos, né, da Terra-média. Tem o Condado, que é um terreno monoverde, lendário. Tem a Montanha da Perdição. Eu acho que a Montanha da Perdição é melhor que o Condado, tá? Sim. Ela é um terreno lendário que é basicamente uma Penland, né? Você vira, paga um de vida e adiciona ou vermelha ou preta, tá? E aí você pode pagar uma vermelha e uma preta, virar e causar um de dano a cada oponente, e pagar 5, uma vermelha e uma preta, virar, sacrificar a Montanha da Perdição e um artefato lendário, você escolhe até duas criaturas e destrói o resto, tá? Ative isso somente como feitiço. É claro, é quase que um flavor text.
Não, total, né?
Mas, poxa, para um terreno que não entra em jogo virado, é um dual land, né? E tem essa habilidade boa de causar um de dano a cada oponente, né? Acho que é um terreno que tem aí chance de aparecer, sim. Tá? Lembrando, essas cartas aqui serão válidas em Modern, Legacy, Vintage e Commander.
Uhum. E Pauper. As que são comuns, claro.
As que são comuns. Ele, vamos falar um pouco. Oi, perdão, pode falar.
Não, eu ia falar, só para reforçar sobre essa questão de terrenos. Foi falado que não terão ciclos, tá? Então não fique imaginando que vai ter um terreno de qualquer combinação de cores, tá? Então eles se deram a liberdade de quebrar esse padrão exatamente porque eles queriam manter dentro do flavor de Senhor dos Anéis.
Boa. E, bom, falando em manter em Flavor, então eles tiveram a ousadia de lançar uma carta do Tom Bombadil.
Uhum.
Né? E aqui ele é um deus bardo, tá? É, o Tom Bombadil, para quem só tem experiência do Senhor dos Anéis via filmes, né? Ele não aparece nos filmes e nos livros. É assim, é só contextualizando um pouco. O Tolkien escreveu e publicou O Senhor dos Anéis, né? Os três livros e O Hobbit. Né? Na verdade, na outra ordem, o Hobbit veio primeiro. Depois, o filho dele, o Christopher, compilou diversos rascunhos e textos que haviam para soltar, para a gente entender melhor do mundo que o Tolkien estava criando. Porque ele tinha muita coisa, tinha muita ideia, tinha muita coisa escrita, mas nada publicado ainda, porque ele queria moldar, né, fazer certinho. Então, ele publicou o Silmarillion, os Contos Inacabados, A Natureza da Terra-média, enfim, vários livros que contêm esses escritos. E hoje a gente sabe a mitologia inteira da Terra-média, né, o que, que o Tolkien estava pensando. E o Tom Bombadil, por que, que ele é um deus bardo aqui? É, nos livros, tem uma parte logo no começo em que o Frodo e o Sam, lembra a parte que o Frodo e o Sam estão começando a sair do condado,
uhum,
começando a jornada deles, né, e eles ficam presos em um salgueiro, uma árvore, e o Tom Bombadil aparece. Ele é uma mistura de anão com roupas coloridas, com botinas, ele canta, ele adora a natureza, ele fala com o salgueiro, resgata o Frodo e o Sam, passa aí um dia com eles, ajuda eles, dá o que comer, ele até pega o anel, põe o anel, fala essa porcaria que não funciona e tal, e joga de volta pro Frodo. Ele nem desaparece quando ele põe o anel, enfim, então ele fica uma figura mítica. Mas depois o Frodo e o Sam seguem a jornada deles, né, e lá no finzinho, o Gandalf, antes de voltar pro condado, ele fala, eu tenho que ter uma reunião com Tom Bombadil antes de ir embora dessa Terra-média aqui. Ele vai lá, conversa com Tom Bombadil e depois a gente não sabe o que eles conversaram, o que eles fizeram e tal, mas o que acontece? Ele não aparece no filme porque a história não avança, né?
Uhum.
É uma história sombria, é uma quest, e no momento em que eles estão ali passando pela terra do Tom Bombadil, a história para. Ele resolve esse problema, ele canta muito, tem muita música, ele e a esposa dele, mas depois a história continua. E assim, usar ou não Tom Bombadil num filme, numa adaptação, não muda nada, tá? Assim, sim, é até melhor você não usar, porque assim, ele
você realmente... Você nem explicar tudo, né?
Ele não avança a história, né? E só deixa mais perguntas. Quem é ele? O que ele faz? Por que o anel não funciona com ele, né? E o Tolkien, acho que escreveu uma vez, ele explicou que como a história é muito sombria, ele precisava colocar alguma coisa mais alegre, né? Alguma figura mais diferente. Então ele criou Tom Bombadil ali no começo, mas aparentemente ele esqueceu disso no restante do Senhor dos Anéis, porque a história só vai ficando mais pior, né? Mais sombria, né? Nesse sentido. Mas, assim, muito se especulou, muito se perguntou pro próprio Tolkien, o que é o Tom Bombadil? Quem é ele? Elfo, anão, humano, espírito, mago, tal? Ele nunca respondeu propriamente, mas a gente sabe que ele é uma figura, assim, diferente. Ele é muito velho, ele é muito poderoso, porque o anel não funciona nele, né? Ele comanda, ele tem algum mínimo domínio mágico aí, e assim, entre as várias hipóteses, que nenhuma foi confirmada em nenhum escrito e nem pelo próprio Tolkien, uma das mais assim intrigantes é que ele seria o espírito da música dos Ainur, né? Que é a música que criou o mundo, criou a natureza e tal, e que o espírito dessa música criou uma forma corpórea, que é o Tom Bombadil. Mas enfim, assim, em termos de história, assim, ele nada acontece feijoada, né? Ele realmente não avança a história, não faz nada que ajuda a gente a entender melhor a saga do Frodo e do Sam, por isso ele foi deixado de fora dos filmes, e nos próprios livros não tem muito mais informação sobre ele, né? Ele não é também tão ativo assim. A Wizards optou por colocar ele como deus bardo aqui. Eu não acho que vai ter nenhuma outra figura que vai ser um deus aqui.
Não, né? Acho que não.
É muito estranho, na mitologia do Tolkien, assim, existe um deus, que é o Ilúvatar. Ele criou deuses menores, que são os Valar, e os Valar têm deuses menores ou anjos, né? São os assistentes dele, que são os Maiar. E o Gandalf, por exemplo, o Sauron são Maiar, né? E não tem, então, assim, você pode chamar talvez os Valar de deuses, e o Ilúvatar de Deus, mas o Tom Bombadil talvez seja a única carta mesmo de Deus, porque os outros, acho que não tem por que colocá-los aqui, né? Tem uma carta do Sauron, que a gente viu, que é um avatar horror, então ele não é um deus, tá? Pelo menos não nessa encarnação, porque o que a gente tá vendo aqui nesses spoilers ali é que tem muito personagem que tem diversas versões,
Né? Isso foi confirmado.
De frame diferente, tô falando de realmente a mesma carta, o mesmo Gandalf ter o Gandalf branco, o Gandalf cinzento, o Gandalf amigo do condado, né? Tem várias formas de representar a mesma carta, porque os personagens passam por transformações, né? Conforme eles têm contato com o anel, conforme a história avança, mas pelo menos aqui, nessa versão do Sauron, ele é Avatar Horror, tá? E nenhuma versão do Gandalf também tá chamando de Deus. É Avatar também.
Só pra... Não vou ler a carta do Tom Bombadil, mas o Tom Bombadil, ele é basicamente um comandante pra sagas, né?
Lorde de saga, né?
Ele tem um Lorde com sagas aí. É bem interessante, é uma coisa que a gente não tinha, né? Até falando sobre a questão de versão, então assim, foi confirmado que teremos várias versões de personagens, seja combinados ou unicamente. Pode ter mudanças de cores, como foi visto no Gandalf, tem o cinzento aqui, provavelmente deve ter o white, que imagino eu que deva ser o W, talvez, ou o mono white. Tem um amigo do condado, não tem a carta dele ainda, mas deve ser alguma coisa tipo GW, se eles quiserem trabalhar, né? Se eles quiserem trabalhar nessa questão de variação de cores. O Sauron vai ser difícil fugir, né? O Sauron deve ser rápido. Talvez possa ter alguma versão mono black. Não ofenderia tanto. Tem a versão do Sam, por exemplo, que é mono white. Então, assim, eles vão brincar. Tem o Frodo aqui, que ele é mono white, mas ele tem essa questão aqui de carregar. Já tá carregando o anel, né? Então ele tem habilidade na cor preta, né? Então, assim, tem essa questão do anel tá tentando ele ali e tal, né? Tem a versão GW do Sam. Tem duas cartas aqui que foram apresentadas, né? Que é o Sam e o Radagast. Eles vão estar...
Eu não esperava o Radagast, cara.
Não, eu também não.
Não esperava uma carta do Radagast.
Ele é um personagem, ele é meio assim... Não tem uma pessoa que não liga, né? Ou ele é odiado ou ele é amado, né? Ele é meio que assim, né? Mas assim, essas duas cartas, elas estarão no Commander, tá? No deck de Commander do Senhor dos Anéis. E é interessante que eles falam que elas não são à frente, né? Do produto, né? Porque agora vem duas cartas por deck de Commander. Se você quiser trocar, né? O seu comandante. Mas é diferente porque o Sam, por exemplo, ele é GW, né? E ele tem o partner com uma carta que chama Frodo Adventures Hobbit, né? E já foi dito quais vão ser as cores dos decks de Commander. Então a gente sabe que... cadê aqui a caixinha do Commander? O do Frodo é Abzan. Né? Então, se o Sam é GW, o Frodo vai ser BW, né?
É legal você falar isso, porque a carta do Frodo é uma dessas em que você vai transformando ele, né? Lembrando, tem uma das versões dele, né? É uma mana, 1/2, é branco, tá? E aí você pode pagar uma híbrida Orzhov, duas híbridas Orzhov, para ele. Ele é um cidadão Halfling, né? Então, se você pagar duas híbridas Orzhov, ele vira um Halfling Scout com 2/3 com vínculo com a vida, então ele sai de 1/2 para 2/3 com vínculo com a vida. E depois você paga 3 pretas, e se ele é um scout, ele vira um Halfling Rogue, né, um ladino, com toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, aquele jogador perde o jogo se o anel tiver te tentado 4 ou mais vezes neste jogo, tá? Se isso não aconteceu, o anel te tenta, tá? A gente ainda não sabe direito o que faz o anel te tentar, tem algumas cartas que mencionam isso, mas eu tô falando do Frodo para ilustrar que ele tem essa transformação. Essa própria carta rara dele ilustra, né, a transformação dele do que seria o Hobbit puro, monobranco, para o preto, né, totalmente tentado pelo anel. Então faz sentido ele ser Abzan, porque tanto ele como o Sam, né, tem essa relação com o Condado, que são verde, branco, é bem GW mesmo. E aí eles vão ficando, o deck em si, né, já que é baseado no Frodo, vai ficando preto conforme ele vai tendo contato com o anel e chegando perto da Montanha da Perdição.
Sim, sim, bem... O Sam, eu acho que é um cara que deve ficar GW o tempo todo, né, mas o Frodo tem essa questão, né? Tem uma carta do Gollum, você falou de versão também, tem uma carta do Gollum, que ele é mono black.
Cara, aí, eu gostei dessa carta, ele...
É interessante, vamos ler aqui então. É Gollum Patient Plotter, é um Halfling Horror 3/1, custa uma genérica e uma preta. Ele é a criatura lendária, obviamente. Quando ele deixa o campo de batalha, o anel te tenta, né? Tempt Seal. E você paga uma, sacrifica uma criatura, retorna o Gollum do seu cemitério para sua mão e ativa isso apenas como um sorcerer. Para uma incomunzinha, é bem interessante.
Duas manas, 3/1, cara, e com a possibilidade de voltar ainda, né? E assim, dependendo de que tipo de recompensa você vai ter toda vez que o anel te tenta, né? O tipo de benefício você vai ter, você quer sacrificar ele o tempo todo. Então, assim, parece uma carta boa, sim.
Sim, sim. Deixa eu ver o que dá pra gente falar mais aqui. Tem duas cartas que a gente não falou aqui ainda. Uma eu queria comentar porque ela é boa e a outra porque tem uma questão no nome dela. Uma é o Reprieve. Ele é basicamente um Remand branco.
Melhor que um Remand, né? É. O Remand precisa anular a mágica para devolver ela para a mão. O Reprieve é uma e uma branca, instante, retorne a mágica alvo para a mão do seu dono, compre uma carta. Não precisa nem anular, ou seja, qualquer coisa inanulável é retornada de qualquer forma. Elis, se essa carta não tiver entre as top 10 cartas do ano, eu me defilo ao vivo na Twitch. Tá? Não sei se alguém vai querer ver isso, mas é o que eu tenho a oferecer, porque eu tenho pelos de sobra.
Ela é muito boa.
Vai estar nas top 10 do ano. É muito forte essa carta.
Uma
vai
incomum Modern, branca, MP.
É incomum branca, exato. Essa carta tá na pre-order por $5 já.
Ela é muito boa, realmente. Os jogadores de UW aí estão rolando.
Realmente, eu acho que até, sei lá, em Commander, sabe? Ela pode ser útil.
Sim.
Não sei se pode jogar Vintage, não sei como é que tá o meta Vintage, mas olha, Modern, talvez até Legacy, ela veja jogo. Cartinha fortíssima, tá? Absurda de forte. Adorei.
E a outra que eu queria comentar, eu vou ler primeiro o efeito dela, depois eu leio o nome dela. É uma instantânea de uma branca que diz que destrói a criatura que foi bloqueada, bloqueou ou foi bloqueada por uma criatura lendária neste turno. O efeito dela é ok, né? Não ofende. Mas o nome dela é You Cannot Pass. Qual é a cena apresentada? É a cena do Gandalf derrubando a ponte pro Balrog, né? Cair ali e aí ter o decorrer dessa situação toda. Qual é a primeira coisa que todo mundo fala quando vê essa frase?
E
que
tá o Gandalf errado? No filme gritou You Shall Not Pass.
You Shall Not Pass. Eu não li o livro em inglês, então eu não sabia disso, mas a frase originalmente escrita no livro é You Cannot Pass.
Exato.
Então é bom que todo mundo. Porque eu vi muita gente, tá errado, não sei o que, o médico faz de qualquer jeito. Gente, pelo amor de Deus, de novo, sabe? Os caras não iam escrever um negócio assim porque eles achavam que era mais bonito, né?
E você sabe o que, que o Gandalf fala quando ele, antes de ele cair?
Ah, ele fala um monte de coisa, né?
Quando o Balrog puxa com o chicote.
Ah, no filme ele fala. You fool, né? Uma coisa assim.
Corram seus tolos. Run, you fools.
É.
No livro original, tá, ele fala Fly, you fools. Inclusive, isso deu aí vazão para a teoria da conspiração, que ele estava querendo sinalizar que ele, era para eles terem montado aquelas águias gigantes logo ali desde o início, né, para poder resolver o problema. Mas a verdade é que, antigamente, no inglês britânico, né, fly significava correr muito rápido. Né? Era como se fosse uma gíria, era bem comum usar essa palavra para dizer corra, né? Pica mula, né?
Interessante. É engraçado, né? Quando a gente tem essas. Muita gente assume que o filme é o real, né? Então,
as pessoas tiveram os Anéis tem muito disso. Com a obra pelo filme, né? Então, provavelmente.
E assim, muita gente não lê o livro, né? Mesmo vendo o filme, etc, etc, porque o livro, realmente o livro não é pra qualquer um, né, MP? O livro, ele é pesado, ele chega em alguns pontos, ele é maçante, né? Então, assim, não é uma leitura fácil, às vezes não é nem tão divertida, né? Você realmente tem que ali dosar o que você tá lendo, porque realmente é bem pesado, né? Mas isso provavelmente deve ter espantado muita gente. e isso acaba fazendo com que o filme, entre aspas, seja a verdade, né?
É verdade. Tá cheio desses easter eggs, né? Dessas coisinhas aqui, conforme a gente vê as cartas da coleção. A gente já sabe que nos decks de Commander haverão cartas com o nome de Senhor dos Anéis, mas que tem, são cartas que a gente já conhece, como Sol Ring, como a Great Range, né? Uhum. A Ponte de Casadum, por exemplo, é a Ponte Traiçoeira, né? O Vale de Gorgoroth é a Wasteland, tá? Então tem. Eu gosto disso, né? Acho que é bem, bem interessante. Parece que está se tornando assim, uma coleção bem interessante para colecionar mesmo, por conta das artes e de todo o lore. Né? Então, no geral, assim, eu estou bem animado com o que eu vi até agora.
Esse negócio vai chamar Realms and Relic. São essas cartas que vão pegar cartas de Magic e vão fazer o contrário, né? Vão pegar as cenas do Senhor dos Anéis e vão adaptar ele para uma carta que já existe de Magic. São 30 cartas que vão estar nesse esquema que vão sair só nos Collector Boosters.
Muito legal. Cara, então é isso por enquanto que a gente tem, certo? Como eu falei, vai demorar um pouquinho. É lá na primeira semana de junho que a gente vai ter os spoilers oficiais, tá? Dia 30 de maio começa de verdade. E enquanto isso, a Wizard já falou pra gente retornar as atenções para a Marcha das Máquinas, certo?
Cara, com essa eu tô... Nossa Senhora, não quero nem... Quando eu falar um pouquinho de lore ali no finalzinho, só o toquezinho, cara.
E assim, eu tô não tem muito como fugir, porque o pré-release de Marcha das Máquinas é daqui a 2 semanas e meia, tá? Uhum. Dia 14 a 20 de abril, tá? No mall mesmo sai dia 18 de abril, no mall e no Arena. Então realmente está chegando, a gente tem que começar a pensar em T2, em Pioneiro, o impacto dessas novas cartas, né? Falando então um pouquinho sobre spoilers e o que, que eles lançaram, a última carta que eles mostraram dessa coleção é uma Elspeth, cara.
Sim.
Do nada, né? Do nada.
A toma gente aí na sua cara.
É uma Elspeth que lembra até a Elspeth Old School, né?
Sim.
Ela é 4 manas, deixa eu ver se eu encontro aqui certinho ela. Ela é 4 manas, 2 e 2 brancas, tem um +1 que bota uma ficha, um lifelink?
Sim, um lifelink.
Ela entra com 4 marcadores, -2, ela põe 2 marcadores, +1 em um bicho e dá voar pra sempre.
Uhum. É engraçado que não é marcador de voar, né?
É voar ponto, né?
Uhum.
É o que eu acho estranho, porque o marcador ajuda, né? Como Sim. é que você vai lembrar do que
é? Então, é estranho porque talvez eles coloquem isso na errata também, talvez. Não sei se pela questão de texto, mas depois que eles colocaram... essa questão de marcadores, normalmente as cartas ou dão marcadores de habilidade, ou a criatura ganha habilidade até o final do turno, ou até o próximo turno. Não me lembro exatamente de outra carta que dá definitivamente uma habilidade estática, assim.
Curioso, não é até o final do turno mesmo. Mas olha só, ela entra com 4 e tem aquele +1 de colocar o soldadinho, né? O -6 dela diz, retorna todas as permanentes não terreno, com custo de mana 3 ou menos, do seu cemitério para o campo de batalha. Tá? Ela não é melhor do que a Elspeth original, na minha opinião.
Não.
Mas, assim, é forte, né? Para uma carta do Standard, ela parece forte. O que mais chama atenção, ele é o nome, tá? O nome dessa carta é... Você quer falar?
Archangel Elspeth.
Archangel Elspeth. A última vez que a gente viu ela era um cavaleiro, né?
Ai, cara. Não dá pra falar disso sem dar spoiler da lore, obviamente, né?
Pode mandar ele.
O que acontece? Quando acaba os... Eu já vou combinar essa semana com o Sais... pra gravar o spoiler, porque, cara, já aviso pra vocês que vai dar 2 horas tranquilo de programa, tá? Porque, cara, eu tô lendo freneticamente isso, eu tô pirado nessa lore. Mas, em resumo, a Elspeth teve todo aquele fato lá com o Silex, que ela pegou o Silex antes de explodir lá em Phyrexia e sumiu nas Eternidades Cegas. E não vou dar mais spoilers do que acontece, mas assim, acontece alguns fatos e ela recebe, ela pode escolher uma coisa, ela pode tomar uma atitude para salvar e ela decide que ela vai afetar diretamente a batalha que está acontecendo lá em Nova Phyrexia. E um ser, que eu não vou citar o nome porque eu quero que vocês ouçam o episódio com a lore, quem puder, quem quiser ter a surpresa ainda, lá a gente comenta mais, mas ela é transformada em anjo, né? Ela recebe uma nova vida, pelo que a gente, que dá a entender, realmente ela morreu e foi ressuscitada, né? Numa forma angelical. E aí ela volta. Eu falei que quando eu vi a embalagem do Collector Booster, se vocês quiserem olhar depois, ela tá toda cheia de raio, não sei o quê, com cabelão diferente e tal, uma armadura que aparentemente é diferente. E eu falava que era a Elspeth Super Saiyajin, sabe? Tipo, alguma coisa ia acontecer com ela, que ela ia voltar muito foda e ia fazer alguma coisa. E realmente, ela tá, mano, ela tá destruidora, cara. Ela tá passando. A primeira chegada, quando ela chega em Nova Phyrexia, ela põe o pé assim, ela explode com um monte de Phyrexiana assim de lado, só com ela encostando o pé no chão, assim, abre uma cratera assim, sabe? Eita. Ela tá. Sim. Ela tá. Realmente ficou sensacional. Mano, ela enfia a espada no ombro da Elestinorn, assim. Nossa, mano. E ela fala naquele momento que ela poderia.
Tem uma arte disso, né?
Tem. É até engraçado que na arte ela tá enfiando a espada no peito mesmo, assim, sabe? No meio. Como se fosse no coração ali da Elestinorn. Mas na história ela tá enfiando no ombro, sabe? É um detalhe mínimo ali. Talvez fosse mais figurativo essa questão do coração, né? Porque realmente ela afetou o coração direto ali da Elestinorn, né, dentro do diálogo e da situação que tá acontecendo ali. Mas realmente, cara, ficou sensacional. Mas a thread que o MP comentou do JNL, o JNL, ele é um contratado da Wizard, tá? Pra quem não conhece, e ele se intitula ali Lore Master. Ele é um dos responsáveis. Acho que ele é o responsável por trabalhar, costurar o esqueleto ali, né? Talvez a coluna das lores, né? Ele não é funcionário da Wizards. E aí, o que acontece? A gente vai deixar a thread, né? Tem vários desdobramentos ali.
Essa passagem, né?
E ele explica assim, como e por que os crumbles, né? As migalhas que eles deixaram dentro, né, das outras histórias, possibilitaram que isso fosse real, tá? E algumas outras coisas, algumas perguntas que foram aparecendo, que ele foi puxando respostas, mas ele, como ele diz, ele escreve o todo, ele não escreve o mínimo. E ele é claro em dizer que muita coisa do passado não tem respostas, é tudo inferido, né? E algumas coisas acabam. Eles têm que perguntar pro autor daquela história, e aí a pessoa fala: olha, eu escrevi pensando nisso. E aí eles assumem como verdade e acaba virando cânone, né? Mas assim, em um resumo bem resumo mesmo. A Elspeth, ela é descendente, ela nasceu em Nova Capena, né? Então ela já tem descendência de anjos lá. Ela foi para Teros, onde ela foi muito importante na relação com os deuses. Ela morreu, ressuscitou e etc, etc.
Não foi o primeiro plano que ela transplanou, não, né? Foi?
Ela primeiro foi para Teros, né?
Foi.
Ela foi para quando era pequena.
Isso, mas eu não lembro se foi Ravnica ou Teros.
Depois ela vai para Lara, né? Que ela fica lá em Bunt.
A primeira carta dela é de Alara mesmo.
Que, na verdade, assim, primeiro ela vai pra Teros e de Teros ela vai pra Bunt depois que ela fica um tempo lá treinando, vira não sei o que, depois ela vai pra Bunt, acho que é isso. Ou o contrário, mas enfim, ela vai pra Bunt também. E Bunt tem toda essa questão de anjos, etc, etc, também, que ela, né, fica, ela é importante lá também. E depois ela vem pra Dominária e tem toda essa questão de heroísmo lá também, que é o que faz o Cote ir atrás dela a primeira vez lá nos eventos lá de Mirrodin, né? Então ela tem, ela é a personificação do branco, né? Ela é totalmente Mono White, né? Então ela é essa personificação do heroísmo, né? E nada mais justo do que ela ser coroada dessa forma, sendo abençoada, contemplada aí de virar um anjo. Mas agora pensando na thread, acho que eu tenho que falar, para poder falar sobre a thread, eu preciso dar o, entre aspas, spoiler. Então, se você não quiser saber do spoiler agora, quiser ouvir depois, você pula alguns minutinhos, alguns segundos aí da sua reprodução, tá? É, quem transforma a Elspeth em anjo é a Serra, ou pelo menos um vislumbre da Serra, alguma coisa da Serra, não é a Serra propriamente dita, né? E qual que é o caminho que isso aconteceu para chegar lá? E é engraçado porque, tipo, tem várias coisas aqui que acontecem que eu não imaginei. A Serra morre e ela tinha criado o plano dela lá, que é o Santuário de Serra. E o Santuário de Serra é invadido pelos Phyrexianos, tem até a parte lá com o Radiante, que ele é phyrexianizado, né, ele é contaminado, etc, etc. E o Urza, na verdade, o Urza veio a primeira vez pra cá, ficou um tempo lá, e depois ele foi embora por causa disso que Phyrex invadiu esse plano, porque ela tava rastreando o Urza, aí contaminou, etc. Quando o Urza volta, ele salva algumas pessoas de lá, mas ele faz o quê? Ele transforma o plano inteiro numa Power Stone, né? Então ele tira as pessoas que sobreviveram de lá e transforma o plano inteiro numa Power Stone. Essa Power Stone, ela é fundamental por Bons Ventos. Então ela fica lá nos Bons Ventos. Quando a Bons Ventos é phyrexianizada, essa Power Stone é retirada de lá. E ela vai parar com o Teferi. O Teferi usa essa Power Stone na âncora temporal, que é essa máquina agora que faz ele viajar no passado para conversar com o Urza. Quando essa âncora temporal explode, o Teferi vai parar em Zalfir. E uma das coisas que é dita que só foi possível foi porque essa Power Stone estava lá. Tá? Enfim, mas isso é só para dizer, né, o andamento ali da Power Stone. E aí, o que acontece? Alguns pontos dessa história da isso é para explicar por que a Serra pode estar viva, tá? Por que existe essa essência da de Serra. Por que a Serra tá ali ainda? Ela existe, vamos dizer, num plano mesmo que metafísico ali. Por que ela tá ali entre a gente de alguma forma? Por causa dessa Power Stone que é do plano dela, né? E então, assim, tem vários detalhezinhos ali que ele vai explicando, coisas tiradas de livros e tal, para explicar por que a Elspeth em si ainda é uma Planeswalker, porque não existe anjos Planeswalker. O que ele tenta explicar ali, mostrando os caminhos dela ali, é que ela é triplamente abençoada com essa questão angelical, né? E a ela é concedida a dádiva de ser um anjo, sabe? Então, vamos dizer assim, ela é um humano que se tornou um anjo. Normalmente os anjos, eles só viram anjos. Ele comenta aqui que os anjos, como os demônios, por exemplo, são seres elementais dentro do Magic. Então, se ela fosse, simplesmente fosse virar, se tornasse um anjo, ela não teria alma e a centelha é ligada à alma, né? Então, tem toda uma explicação, alguns detalhes ali mais minuciosos que explicam ali como é que isso aconteceu, mas em resumo, bem resumo, é isso que possibilita que a Elspeth seja um anjo hoje.
Cara, que legal. Estávamos com saudades da Elspeth, né? E faz sentido. Nossa, essa história, total. Quando você para pensar, né? Porque a gente esqueceu da Power Stone, né? A gente ficou pensando muito no Silence, mas a gente esqueceu da Power Stone.
Sim, total. Eu falei, nossa, gente, como é que poderia isso ser, sabe?
Mandaram muito bem ao trazer ela. E ela é querida, né, também, então.
Sim, ela é uma personagem com forte, né? Ela tem um carisma ali, sabe? E ela tem os ideais dela ali e tal. Então, eu como órfão de um herói mono-white, né? Já que o Gideon partiu dessa para melhor, tô feliz pra caramba com ela estar ali assumindo esse protagonismo.
Bom, o Mario soltou aqui a lista de teaser, aquela clássica dele, né? Tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, a última espada para fechar o ciclo, né? Do ciclo. Sim. Das espadas que estão protegidas contra duas cores. A gente vai ter. Eu não sei qual é que faz.
O
que
B.
Tá faltando ali. É o B?
O B.
Da proteção contra o azul e o preto.
Uhum.
Legal. Bom, tem outras coisas aqui também, como, por exemplo, uma carta que custa 3 azuis e X. O que mais? X duas vezes vão de X ao número de terrenos que você controla. Que diabos deve ser isso?
Uma aqui que você... esse aqui é exercício pra você, MP. Uma criatura lendária que não retorna desde Terras Natais.
Putz, grila.
A lista é medonha, tá? Eu olhei as lendárias de Terras Natais, dá até medo de pensar que qualquer uma delas pode voltar.
Nossa, desde Terras Natais, sei lá. Abzuru, Abade.
Então, lá as mais significativas ali tem o Barão Sengir.
Claro. Mas ele voltou. Não, o Barão Sengir já voltou, teve uma versão dele. Uma versão recente dele em um produto de Commander, se não me engano.
Teve mesmo. Tem a Salix de Outono.
Tem a Salix de Outono, tem a Sombra de Izan.
Sombra de Izan.
Hazuru Abad, Rasca Matadora. Tem uns ruinzinhos aí.
Então, não tem nenhum bom ali no final, né?
Não, nenhum. Mas é que a gente tem, né, a régua de Terras Natais. Vamos ver hoje o que eles fazem.
Tem o Chandler, tem o Jovem. Tem a Soraya, a Falcoeira.
Eu acho que vai ter a dupla de Chandler e Jovem, não?
Será?
Isso vai qualquer artefato, será? Ele disse que vai ter um Fungus Coelho, como um tipo de criatura aqui. E vai ter uma lendária que é um dinossauro, macaco, tartaruga. Dinossauro, então, símio, tartaruga.
Esse dos lendários, assim, ele colocou...
Elder Giant Dog.
Eu acho que a galera meio que matou quais são essas criaturas. Considerando que as criaturas lendárias que apareceram são as duplas, né? É tipo a Talia com Gitrog, coisas do tipo.
Ah, tá. Faz sentido.
Então,
tá.
O Elder Giant Dog é provavelmente o Croxa com o Cunorus Interus, que é o Cerberus com o Croxa.
Faz sentido. Tá.
O Ape Dinosaur Turtle, né, o macaco dinossauro tartaruga, é o Idaru com o Kogla em Ikoria.
Uhum.
E o Cyclope Homunculus tem um óbvio e tem um outro mais menos óbvio.
Cíclope deve vir de Teros.
Então, o Cíclope, nas artes de Marcha das Máquinas, nós temos o Borborigmo.
Ah, é de Ravnica, verdade.
E ele é Cyclope.
Verdade.
E o Homúnculo, quem o pessoal chutou que seria o Fibblefip.
Fibblefip, né?
Então seria uma possibilidade, tá? Até porque o Fibblefip está na capa do booster promo, que é aquele booster que vai para as lojas.
Pode ser mesmo, então.
Mas... O Sais deu uma outra possibilidade, eu acho essa, tipo assim, em termos de criatura seria mais plausível, mas não seria tão legal por causa dessa questão do Borborigmo já ter aparecido e tal, que é uma dupla que saiu em Jumpstart, eu acho. Battle Bond. Eles saíram e eles são partners. E aí um é o Múnculo e o outro um é Múnculo, o outro é Cíclope.
Eu lembro vagamente deles, é azul e vermelho.
Deixa eu até achar aqui qual que é a carta certinho pra dizer. Eu não sei escrever, desculpa, gente. É Battle Bond. O Ocaum, Eye of Chaos. E é engraçado porque ele também tem um nome igual do Fibblefip, que não tem. Não tem vogal. Zindersplit, deve ser.
Zindersplit, isso, eu lembro dele.
Eye of Wisdom. Então, um é Cíclope e o outro é o Múnculo. Eles são o R, né? O Cíclope é vermelho e o Zindersplit é azul.
Nossa, essa coleção vai ser uma mistura de tanta coisa.
Ele falou assim, seria interessante ver essa dupla, porque colocaria o plano de... Eu esqueci qual é o nome do plano, que é de Battle Bond, que não apareceu, né, em nenhum outro produto. Né? Então, mas eu ainda acho que a questão do Borborigmo faz mais sentido pelas artes já spoiladas.
Sim, provável.
Então, meio que a galera matou essas três criaturas lendárias aí. Mas tem muita coisa interessante nas outras informações que ele colocou aqui.
Mas além dos teasers, a gente já tem, né, aos poucos a gente tem algumas cartas novas, né? Eu queria trazer atenção aqui pra Vrain e o Helmbreaker, né?
Essa carta é sensacional.
É um planinauta, agora não é Vrain, número, né? Vrain e Helmbreaker. É um planinauta mítico mono verde, tá? Vai custar uma e duas verdes, 4 de lealdade pra começar, tá?
Isso nunca dá certo, né? Um planeswalker com 3 e 4 de lealdade. Diga, né?
Uhum. O Oco tava com 4 ou 5, não lembro.
Era 4, né?
É, mas tinha mais 2. E ela diz assim, a estática dela, né? Os terrenos que você controla tem vira adiciona mano de qualquer cor, tá? Então, deixa todos os terrenos como uma, sei lá, command tower. E ela tem um mais um, tá? Entra com 4. Então tem um mais um que diz até um terreno alvo seu. Vira um elemental 3-3 com vigilância, hexproof e ímpeto até o final do turno e ainda é um terreno. Detalhe, isso aqui não desvira o terreno, tá? A gente tá falando de marcha das máquinas, a carta vai pro standard, não é tão absurdo assim. Menos 2. Você mila 3 cartas e pode colocar uma permanente entre essas cartas miladas na sua mão, tá? Não é uma carta de cemitério, é entre as miladas na sua mão. Então é basicamente menos 2, compra uma carta. E menos 7, você ganha um emblema com, você pode pagar, jogar terrenos e jogar permanentes do seu cemitério.
Cara, todas as habilidades elas são boas.
Todas.
Todas. O menos, é que assim, o menos 7 é pra formatos que não seja Commander, bem difícil você usar, né? Tipo, Pioneer talvez você até consiga, né? Porque menos 3 com 4 de lealdade, talvez seja até possível, mas não é fácil. O menos 2 eu acho que é bem interessante, né? Você mila 3 cartas, então assim, você pode caçar um permanente. No pior dos casos, você vai pegar um terreno, né? Se não for nenhuma mágica que você precisa, que você queira usar, você está procurando land, por exemplo. É uma forma de você conseguir, né? O mais um dela é sensacional, né, cara? Porque a criatura vira 3-3 elemental com vigilância, hexproof e haste. E ainda continua até o seu próximo turno. E
eu acho perigoso, né? Um bicho que entra com 4 de lealdade e o mais um basicamente faz bicho, né?
Só que um detalhe interessante, MP, que muita gente não se atentou, ela não desvira o terreno, tá?
Ela não desvira o terreno, é.
Mas isso é importante, porque se você fizer ela no
quarto turno, é perigoso.
Não, é que normalmente se comparou muito com a Nissa, né? Aquela do... Que é a baladora de mundos, né? Porque ela transformava a criatura, desvirava, né? Então você fazia no turno 3 e ainda tinha um bicho batendo 3-3, né? Não dá pra fazer a Vrena 2, mas você não vai conseguir bater com o bicho 3-3 naquele turno já, né?
Mas no turno seguinte ao qual ela entra, você vai ter dois bichos 3-3, né?
Eu acho ela interessante, por exemplo, ela com... É que eu não lembro se o Tivar desvira... Tivar desvira a criatura, né? Você poderia desvirar ela, né? Você poderia desvirar o terreno.
Peguei a comba dessa forma, né? E assim, a estática dela também não é ruim, né? Você
tinha de forma alguma.
Né?
Tem vários decks, se a gente for pensar no T2, acho que é menos importante essa questão, mas no Pioneer, a gente tem que pensar que ela pode jogar Modern, porque ela tá numa curva boa pra Modern. O fato de ela transformar as lentes de qualquer cor, isso pode ser muito interessante. A gente tem vários decks de 3 ou 4 cores rodando hoje, né, depois de Omega 2, por causa das encarnações. Então tem muito deck de Dolin rodando, sabe?
Eu acho que Elemental é importante, mas eu não vejo ela jogando Modern, porque você, assim, a Ultimate dela não vai ganhar jogo. O menos 2 dela é só compra uma carta. Não sei se o Modern quer, os decks Modern hoje querem investir 3 manas pra isso, sabe? Não, não tem um endgame tão forte assim. E assim, é muito longe, né? Pro Modern, pensando, é muito longe você baixar ela e atingir o Ultimate.
Realmente, talvez o Ultimate seja um problema, né?
E as outras habilidades não são, assim, tão absurdas para Modern. A gente consegue ver outras coisas de valor sendo feitas com 3 manas, né? Em vez de transformar um terreno numa 3-3 ou menos 2 comprar uma carta. Se você tiver alguma utilidade adicional para esse mil que você vai dar, tá? E também alguma utilidade adicional para essas cores adicionais que você vai gerar com seus terrenos, talvez. Mas eu acho
que. Você tem tanto potencial para carta no cemitério, com Reanimate hoje.
É, então, sabe? Sei lá, de repente o Murktide pode usar essas cartas que você vai milar, ou você vai querer outras cores também, uma flexibilidade melhor para ter deck five color. Talvez.
Eu entendo que eu sei pouco do Modern para dizer assim, ela vai jogar, ela não vai jogar. Mas eu acho que assim, ela tem possibilidade de adentrar o formato, porque ela tá num custo, numa relação custo-lealdade interessante. E ela tem habilidades que você poderia tirar vantagem em alguma mecânica, em alguma build e tal. Então, acho que assim, por exemplo, ela tá do lado da Chandra. A Chandra é injogável, né? Então, acho que é interessante a gente pensar num Planeswalker que tá saindo hoje no T2, mesmo que ela não tenha uma casa, que, né, tenha que se pensar e etc, não seja algo automático, eu acho que já é um ganho. Por exemplo, a Elspeth não jogaria Modern, sabe? Ela não tem espaço, né? Tem vários outros Planeswalker que na curva 4 vão fazer muito mais que ela. Inclusive, até a própria Hunt faria mais do que ela, né?
Sim.
Mas...
atualmente essa Vren é a carta mais cara da coleção, na pre-order, né? Tá $70 também.
Provavelmente.
Mas cara, Matheus, assim, só pra fechar, por enquanto acho que é a carta mais forte da coleção, né? Assim, possível que seja a carta mais forte. Essas duplinhas de lenda são legais, mas a Vren, por custar 3 manas, acho que ela... né, tem chance de ficar aí jogando bichinho Space 3 todo turno.
Sim, assim, sim.
Possivelmente é mais forte. É claro que assim, tem o Fairy Mastermind, que é a carta do campeão mundial, né? Do Yuta Takahashi, tem o Onaf de 5 manas, né? Tem algumas outras cartinhas legais, mas talvez ela aí seja a melhor, a mais jogável, sim, por custar apenas 3.
Sim, senão acho que nesse ponto eu não tenho como discordar. Eu acho que realmente. Isso vai acontecer sim. Ela deve ser a mais cara da edição.
Muito bem. Então é isso. Fechamos Marcha das Máquinas por enquanto, né, Elis? Que próximo programa a gente vai ter mais o que comentar. Mais alguma
coisa? Eu acho que o próximo episódio deve sair. Se a gente conseguir gravar entre dia 1 e 2, já vai ter spoiler completo? Acho que ainda não, né?
Não. É spoiler completo.
Dia 9.
Isso aí. Uma semana antes do pré-release.
Então a gente ainda não vai ter, mas a gente já vai ter bastante spoiler pra comentar, né? Que já vai ter dia que começa o spoiler. Ah, não, a gente tá olhando isso aqui, é outra coisa. Cadê o Marcha das Máquinas? Pré-release.
Pré-release dia 14. Pré-release em papel. Spoiler, acho que vai do dia 2 a 9.
Aqui. Spoilers. Quais são as datas? Porque eu acho que semana que vem já vai ter os spoilers completos. Mas enfim, eu acho que se não tiver completo, vai estar próximo de acabar. Então a gente já vai ter mais da coleção pra gente poder entender melhor o que vai ser essa coleção, né? Então a gente vai ter mais possibilidade ali de avaliar mesmo a coleção, né? Entender em termos de mecânica, a gente já deve ter alguma coisa nesse sentido,
tá,
né?
No seu artigo do Pauper, né?
Ah, sempre, né? Tem que tentar. Eu tenho que tentar juntar as coisas, senão não dá certo.
Falando nisso, deixei o link do seu artigo aqui nas notas do show, tá? Foi do dia... há 17 dias, né? Que você lançou.
Uhum.
Foi no dia 17.
Não, foi há 17 dias. Então, acho que foi dia 6, eu acho, 6 ou 7.
Mas foi sobre Gates no Pauper, né?
Sim. É uma mecânica interessante aí que começou a expandir as suas cores ali, né? O Portão do Basilisco ali. É uma cartinha que... para mim foi muito bem-vinda no Pauper. Acho que tem bastante coisa sendo testada com ela ali.
Legal, então vai estar aí na descrição. E é isso, né? Por enquanto, bora pra final.
Bora.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
O Elio Takeaway desse episódio é a história da Elspeth, né? Impressionante como é boa, né?
Nossa, cara, é surreal, cara. Cara, eu tenho que falar que a lore dessa edição, ela tá sendo... A lore dessa edição, primeiro ela tá sendo o que todo mundo gostaria que tivesse em todas as edições, quem gosta de história. Eu sei que isso não vai acontecer sempre, mas assim, eles estão dando a ênfase que precisava, sabe, o espaço que se precisava por uma história de um arco tão grande e importante como a própria Wizards colocou, sabe, tipo, o dobro de espaço, sabe, textos muito mais bem escritos, com uma qualidade, com uma profundidade muito maior, que eu acho que tá fazendo toda a diferença nesses textos.
E é um outro takeaway desse episódio também, lógico, além do apelo aí para as pessoas então lerem o lore, é a pergunta: você venderia o seu anel?
Tudo tem seu preço, né, MP?
É, qual, estrategicamente, qual é o melhor período para vender o seu anel? É logo assim, logo depois que você abre ou tem que esperar um pouquinho?
Ah, vai tudo depender da situação, né?
É, não vai ter uma oferta de $1 milhão, né, pelo seu anel, logo assim que começar.
É, mas aí depende da propaganda também, né?
Bom, o importante é filmar, né? Filme todas as aberturas de booster, porque se ele aparecer em alguma, já é uma prova, já é uma forma, né, de provar que você abriu o negócio original.
Sim, sim, com certeza.
Mas assim, pelo amor de Deus, né? Não compre booster para abrir carta.
É. Não, pelo não amor de Deus.
Isso. É, a gente repete isso o tempo todo porque a audiência é rotativa, né? Mas não compre booster para abrir carta.
E, se assim, você tem dinheiro sobrando, beleza, né? Essa dica não serve para você. Mas como a gente acredita que 99% das pessoas que ouvem o Hack do Cash não tem dinheiro sobrando, né? Não façam isso.
Não. É, mesmo que seja, sei lá, 1%, 2%, 5% de chance, não é a melhor forma de adquirir a carta. Tá? Não vale a pena, é raspadinha. Contanto que você saiba que você está fazendo é raspadinha, é gambling, tudo bem, mas não abra com a esperança de vir a carta. Tá? A gente não é feito para entender probabilidade e estatística, tá? E as empresas, o mundo dos jogos em geral, se beneficia disso.
Ô, MP, eu até ia te perguntar, se a Wizards disse que o booster sai em 0,00003, ela revelou quantos boosters ela imprimiu, não revelou?
Sim.
Isso aqui é bom, de conta, quantos boosters daria? A gente ficou discutindo quanto que daria disso em booster.
É, são 1.000, pensar.
300 mil? Porque você tem que fazer esse número dar 100, não é?
É, acho que é 333 mil, não?
É porque você tem que dar esse número dar 100, não é?
Isso.
É, então, porque, ó, 0,00003 vezes 333.033 dá 10, então é 3 milhões.
3 milhões e 300 mil, certo?
É.
É isso?
3.330.000,
é.
É, dá 99,99.
É.
Então foram impressos 3 milhões e 300 mil boosters de...
Ela disse que é menor do que isso, né, a chance.
É.
Então é perto disso, perto de 3 milhões de... Quantos collector boosters vem numa caixa?
Do Senhor dos Anéis eu acho que são 12.
Só isso?
É, sim. É melhor que 4, né, que vem em outras.
Então, então a gente tem 283 mil, cerca de 284 mil caixas de Collector Booster no mundo. Quanto vai custar uma caixa de Collector Booster?
Ela deve ter feito 3 milhões, então, dividido por 12. É, 250 mil caixas de Booster. É, considerando que ela deve ter arredondado os números, né? Deve ter dado 250 mil caixas. Não é muito, se for pensar mundo, né?
Não, não é muita caixa, não. É que é um produto muito caro, né? Não sei se vai ter loja comprando, assim, cases e cases e cases.
Não, normalmente
mas
não.
Mas na demanda de Ásia, América do Norte e Europa, me parece um número baixo.
É,
aqui... Se eu tivesse que adivinhar onde vai ser aberto, eu acho que estatisticamente, assim, na minha percepção, é uma loja e uma loja da América do Norte. Tá? Talvez uma loja da Ásia também que deve ser aberta.
Aqui no Brasil tá 2K e 200.
Uma caixa?
Uhum.
É, então não deve ser muito.
É, isso deve ser $500 mais ou menos. Eu não lembro o valor exato, mas vamos colocar $500. Dá 125 milhões.
Se pensar que 1.000 caixas dessas serão vendidas no Brasil, né? Ainda tem mais 280 e poucas mil para serem vendidas no resto do mundo. É, eu acho pouco.
É,
250
mil caixas é bem pouco.
É.
Porque se for pensar por loja, sabe? Tipo, vendo aqui alguma coleção que fez muito sucesso na minha loja local, que deve ter vendido, sei lá, não mais do que 20 caixas de collector.
Sim.
Sabe? Então, tipo assim, não é um número... baixo, vou poder dizer, mas assim, Se a gente for pensar em termos de mundo, 20 caixas é bem pouco para uma loja.
Verdade. Absurdo, né? Mas é como diz a frase da semana do Flávio, nosso ouvinte, né? A parada virou fantástica fábrica de chocolates.
Ah, total, né? Bilhete dourado aqui é, o bilhete é mais dourado. do que é isso,
um
né?
Só, é um só bilhete dourado.
Exatamente. Por enquanto é um só.
É. Bom, então é isso que eu vi até aqui. Muito obrigado pela participação. É, lembrando aí, né? Redes sociais, temos todas aí, Instagram, Facebook, Twitter, podem nos seguir, por favor. Se você está escutando no Spotify, né, dá aquele likezinho, aquela nota, né, de 5 estrelas lá para ajudar a gente a ficar mais relevante e tal. E muito obrigado aí pela paciência. Só falar com a gente nas redes sociais, estamos aí todo ouvidos, tá bom? É, obrigado, então, o código hack do Zona Liga Magic e até semana que vem.
Valeu, MP. É, código na Liga, R$100 no Marketplace, esse mês concorrendo a 70 sorteios e pro Magic kit de pré-release de Marcha das Máquinas. Valeu, MP. Valeu, pessoal. Até semana que vem.